Eu vou pedir que lhe seja entregue um guião atualizado. Ah, então não precisa de um... O deputado António Filipe é normal ter o mais recente, foi um dos que pediu para isto ser alterado. Estamos então, senhores deputados, já tenho um pedido para votarem separadas as duas alíneas, portanto, podemos passar à votação. Vamos votar então primeiro a alínea E do número 1 do artigo 8º, que consta, a proposta do PSD, consta da página 8 do guião. Quem vota contra, quem se abstém, fica aprovada por unanimidade. Vamos passar à alínea F, também que vem imediatamente a seguir, na mesma proposta do PSD. Quem vota contra, quem se abstém, fica também aprovada por unanimidade. Temos agora uma proposta de alteração do número 2. Temos duas propostas. Temos uma proposta apresentada pelo PSD e temos uma proposta apresentada pelo seu deputado independente, que na prática, além de colocar por alíneas aquilo que está em texto corrido atualmente, também introduz uma alteração relativamente ao texto atual.
É substituir
força maior por facto, existência de facto não imputável ao deputado. É basicamente essa a principal diferença. Podemos fazer assim, se concordarem. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Disse um esclarecimento ao PSD que eu não percebo a natureza da alteração. Não percebo o que é que na proposta estão a alterar.
Peço porque... depois que quando disser para falar para o microfone para ficar...
É logo no início.
Sim.
É a inclusão dos termos de falta.
Ah, ok, já percebi. Atualmente diz considera-se motivo justificado, passa a dizer considera-se motivo justificado de falta.
Sem explicar o que é que justifica, e é para explicar que fica justificada a falta.
Bom, vamos então votar primeiro, que eu penso que é a parte mais substantiva, a proposta do Sr. Deputado Independente, independentemente, passa o plenário, de não vamos votar a questão de ser por alíneas ou não, vamos votar primeiro a questão substantiva, depois a arrumação é um bocadinho, podemos votar a seguir, se caso seja aprovado. Vamos votar a proposta do deputado independente, que é aquela que resulta da sua alínea E, que na prática é a substituição daquilo que está no texto atualmente em vigor de força maior por a existência de facto não imputável ao deputado. Vamos votar essa alteração. Sr. Deputado António Filipe.
Eu quero dizer que não me parece mal. Eu creio que o que há de novo nesta proposta, para além da arrumação para linhas que não é relevante, é trocar força maior pela existência de facto não imputável ao deputado. Eu de facto conheço, e isso tem sido até publicamente muito referido, o facto de força maior ser uma coisa ser muito vago, embora seja fácil encontrar...
Deputado, não vamos debater isso, já debatemos.
Não, era só para fazer uma sugestão.
Se há algum esclarecimento?
É, fazer uma sugestão concreta ao Sr. Deputado. O que parece é que a existência de facto não imputável ao deputado, factos não imputáveis na nossa vida há muitos. É um facto não imputável ao deputado que seja impeditivo da sua presença nos trabalhos parlamentares. Mas, de facto, parece-me mais preciso do que a força maior.
O Sr. Presidente, acabou por não fazer nenhuma proposta, portanto...
Existência de facto não imputável ao deputado e que seja impeditivo da sua comparência aos trabalhos, da sua presença nos trabalhos
Sim,
parlamentares.
Senhor. Eu não vou abrir a discussão. Depois darei a palavra só para... Há uma sugestão de redação, isso com certeza, que é uma proposta, no fundo. Sr. Deputado Jorge Lacão, eu peço que não discuta... Sim, com certeza.
É só para dizer que, independentemente da maneira como cada um quiser votar, que há conceitos que vão sendo densificados com a prática da sua utilização. E este é um deles. E está, digamos, na nossa jurisprudência interna, e aqui refiro-me, portanto, às orientações estabelecidas em Conferência de Líderes, estabelecido o princípio de que não basta invocar o conceito em abstrato de força maior, é indicada a força maior, concretizada no seguinte facto impeditivo, e é assim que o processo de justificação de faltas hoje funciona quando há uma justificação individual de deputado. E, portanto, de facto, a situação não tem nenhum problema que, a meu ver, justifique esta alteração, mas cada um fará como entender.
Sim, senhor. Vou só dar a palavra ao Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira. Foi feita uma proposta concreta para alteração da redação do seu texto e eu peço ao Sr. Deputado se diga se concorda ou se mantém o texto originário para a gente passar à votação. Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira.
Obrigado, Sr. Presidente. Apenas uma nota, respondo já, apenas uma nota para dizer que todos os trabalhadores em Portugal, do público, Lei Geral de Trabalho e Funções Públicas, e do privado, portanto, o Código do Trabalho, têm uma norma escrita desta maneira. Existência, de facto, não imputável ao deputado para, ou trabalhador, para justificar uma falta. Portanto, em termos de jurisprudência, eu penso que é mais relevante o Código de Trabalho e a Lei Geral de Trabalho e Funções Públicas do que o regimento da Assembleia da República, mas cada um votará, obviamente, conforme quiser. Em relação à proposta do deputado António Felipe, eu acolho, acho que se isto torna mais claro e, portanto, a existência de facto não é imputável ao deputado, impeditivo da sua presença nos trabalhos parlamentares. Portanto, eu faço esta sugestão de redação, porque eu acho que os deputados não são assim nada diferente das pessoas normais deste país.
Bom, senhores deputados, está feita a proposta, está feita a alteração, portanto o que vamos votar é a substituição na norma, independentemente depois da sua arrumação, da força maior, por insistência de facto não imputável ao deputado, impeditivo da sua presença nos trabalhos parlamentares. Vamos votar. Quem vota contra?
Contra
o senhor. Exatamente.
Não.
Quem vota contra já está. Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, foi rejeitada. Com os votos favoráveis do Sr. Deputado proponente, do Bloco de Esquerda e do PCP e o voto contrário dos restantes senhores deputados. Vamos agora votar, já que está aqui, a alteração proposta pelo PSD, que já foi aqui explicada e que é logo no início da norma acrescentar motivo justificado de falta. Quem vota contra? Quem se abstém? Fica aprovado esta nova redação por unanimidade. Vamos então, eu presumo que com esta alteração o Sr. Deputado Trigo Pereira, a rearrumação do artigo está prejudicada, certo? Sim, senhor. Vamos passar ao artigo 9º. Não, peço desculpa. O artigo, sim, não, aqui neste, hoje, diferentemente dos outros dias, não precisamos de votar o remanescente, porque o remanescente está em vigor. E, portanto, está só no guião para efeitos de percepção completa das propostas. Vamos passar à proposta de alteração ao artigo 9º, para a qual há uma proposta do Partido Socialista. Tenho-lhe pedido de palavra, Sr. Deputado Pedro Delgado Lopes, faça a favor.
Só muito telegraficamente, porque é completamente novo e nunca chegou a ser discutido, só para apresentá-la muito brevemente. No fundo, dirige-se a resolver um problema que temos detectado ou que já causou dificuldade em momentos anteriores na Subcomissão de Ética e a propósito de substituições, de assunção de mandato por senhores deputados, por força dos casos em que, no momento da chamada de um senhor deputado ao exercício de funções, este dá nota de que tem um impedimento temporário. E o que a lei determina hoje é que, cessado este impedimento temporário, o senhor deputado coloca-se a seguir à lista de substituição, ficando a aguardar a próxima ocasião em que ela ocorra. Isto tem motivado dificuldades, uma vez que a compatibilização com a sequência da lista nem sempre é linear, e esta solução procura acautelar o que estava na base da lei em vigor, mas, obviamente, também não sendo tão radical como a lei em vigor. Ou seja, o que passa a determinar é que, efetivamente, para garantir a estabilidade do mandato e para evitar que ocorra, enfim, de forma, não digo imprevisível, mas de forma excessiva a mutação da composição da Assembleia, que se utiliza a sessão legislativa como fator de estabilização. Ou seja, cessado o impedimento, o candidato pode assumir o mandato no início da sessão legislativa seguinte, a não ser que, obviamente, ocorra mais uma vaga naquele círculo eleitoral e que, portanto, ele seja chamado de imediato a proceder à substituição.
Eu acho que está perfeitamente percebido, independentemente disto depois determinar ou não um ajustamento na lei eleitoral, mas eu pessoalmente revejo-me nesta solução prática, sendo certo que juridicamente acho, numa primeira oportunidade, devemos pôr uma norma idêntica na lei eleitoral. Sendo uma lei de dois terços, é um bocadinho mais complicado, mas há de haver uma oportunidade para isso.
Não é uma questão de atribuição de direitos de autor, mas resulta até de uma conversa que eu e o Sr. Presidente em tempos tivemos no quadro da discussão de um problema concreto da Subcomissão de Ética e, portanto, tem alguma reflexão sobre o tema.
Se está a ser dito, convém ser dito para o microfone. E pedia obrigado, só que não fosse debate, se faz favor.
Quem pertence à Subcomissão de Ética tem noção do alcance desta norma, mas a sua redação pode levantar alguns equívocos e não é perceptível logo à primeira.
Mas eu pergunto apenas é se, independentemente de poder causar alguns equívocos, se os presentes, que são aqueles que vão votar, têm alguma dúvida interpretativa. Porque se tiverem dúvida, esclarece. Se não têm dúvida, depois o que há é que esclarecer os outros também.
Eu acho que talvez ficasse mais claro, retomando todavia o seu lugar na lista, caso ocorram futuras substituições.
Não. Senhor Deputado...
A explicação, se me permite, Sr. Presidente, a explicação que deu o Deputado Delegado Alves, que eu acho que é plausível, é de que, em princípio, do cesso ao impedimento, não havendo substituições, retoma o mandato no início da legislativa seguinte. Mas se houver substituições, ele assume de imediato.
Não. Assume quando ocorrer a substituição. Então, eu se calhar...
Pois é, então...
Indo ao encontro do...
Nesse caso, a explicação foi pior que a redação, porque fiquei a pensar que a explicação tinha sido melhor.
Não. Então, se calhar, indo ao encontro até da nota do Sr. Deputado António Carlos Monteiro. Quando ocorre a necessidade de se proceder a uma substituição por alguma razão de um senhor ou senhora deputada, pode ocorrer que o primeiro candidato não eleito chamado a proceder à substituição se declare temporariamente impedido. Perante este cenário, e para evitar a volatilidade da composição parlamentar, a norma em vigor determina que esse candidato não assume o mandato, assume, por hipótese, não o sétimo, mas o oitavo, e o oitavo exerce funções, e o sétimo, mesmo que cesse o impedimento que gerou a impossibilidade da assunção do mandato, não assume de imediato o mandato e é colocado em lista de espera. Não pode assumir, nem nunca, precisamente. E é colocado em lista de espera, por assim dizer, para, na próxima substituição, se estão-se colocar, assumir o mandato. Isto visa preservar a estabilidade do mandato e a própria posição do deputado substituto, que ficaria sempre numa iminência de uma dúvida permanente. Claro está, isto levanta problemas. E levanta problemas que se registaram, e até, como é conhecido e público, com um deputado do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. E a questão que se coloca é o deputado em sétimo lugar na lista, que deixou de ter um impedimento, não poder assumir o mandato e estar em funções do deputado que está em oitavo lugar. Para acautelar uma e outra coisa, uma solução intercalar é esta, ou seja, é assumir que a estabilidade é garantida até ao final da sessão legislativa e, portanto, no início da sessão legislativa anterior, ele assume já não tendo impedimento e, obviamente, se durante a sessão legislativa mais alguma vaga ocorrer naquele círculo eleitoral, naquela lista, aí sim ele entra e, portanto, fica reposto, se quisermos, a sequência normal da ordem da lista de deputados.
Penso que este esclarecimento agora ainda foi mais exaustivo. Podemos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, fica aprovado com o voto contrário do Bloco de Esquerda e o voto favorável dos restantes senhores deputados. A próxima alteração tem que ver com o artigo 12º, está na página 14 do guião, e relativamente ao qual temos proposta do Bloco de Esquerda, proposta do PSD e...
Vamos votar o 10º, que é o texto indiciário.
Mas não temos que votar o resto.
Não, mas os textos.
Sim, sim.
Não há mais indiciário.
Não está aprovado. Sim.
Falta votar o artigo 4º. Falta votar.
As posições que não têm propostas de alteração ao texto indiciário, mas que as propostas de alteração
são o 4º. Então não tem texto indiciário. Passou o 4º.
Sim. Sr. Deputado António Carlos Monteiro, agradece. A mesa agradece. Vamos então, por ordem, votar primeiro, na página 4 do guião, a alteração da alínea C do número 1, em que a alteração que consta, como se recordarão nas votações indiciárias, da retirada relativamente ao texto em vigor, que está imediatamente acima, portanto podem confrontar, de algumas alíneas que atualmente estavam incluídas. Vamos votar, podemos votar esta norma, certo? Vamos votar, senhores deputados, a linha C do número 1 do artigo 4º. Quem vota contra? Quem se abstém? Fica aprovado por unanimidade. Temos, seguindo o guião... Temos no artigo 10º uma alteração também, que foi discutida e votada na indiciariamente, na parte final do artigo 10º relativamente ao texto atualmente em vigor. Consta da página 10 do guião, vamos votá-la. Quem vota contra, quem se abstém, está também aprovado por unanimidade. Vamos agora votar o artigo 11º, que está na página 12 do guião, os números 8 e 9... que resultam do texto das votações indiciárias e relativamente aos quais, para a votação na especialidade de hoje, não houve qualquer proposta de alteração também. E, portanto, vamos votar os textos que vieram das votações indiciárias. Posso votar em conjunto o ponto 8 e 9, separado. Vamos, então, votar primeiro o ponto 8. Quem vota contra... Peço desculpa. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
É verdade. Reparamos que no número 9 falta uma vírgula. No fim, tem a prerrogativa de depor por escrito, vírgula, nos termos da lei de processo.
A vírgula está assente, quando votarmos eu lembrarei para ficar em ata. Portanto, vamos votar primeiro o ponto 8 do artigo 11º, está na página 12 do guião, em negrito. Número 8, quem vota contra, quem se abstém... Está aprovado com o voto contrário do Sr. Deputado Independente, com o voto com a abstenção do PSD, do Bloco de Esquerda e do CDS-PP e com o voto favorável dos restantes senhores deputados. Vamos agora votar o número 9, que está imediatamente a seguir também na página 12, com a alteração de, no final da primeira linha, a seguir a prerrogativa de pôr por escrito, com uma vírgula, que faltava aqui no texto. Vamos votar com a vírgula. Quem vota contra... Quem se abstém, ficou aprovado, ainda com a abstenção do Sr. Deputado do Bloco de Esquerda. Vamos agora relativa... Foi aprovado só com a abstenção do Bloco de Esquerda e voto favorável dos restantes senhores deputados. Vamos então agora sim para o artigo 12º, para o qual, como eu referi, temos várias propostas de alteração e temos também uma proposta da votação indiciária de alteração para o número 6, relativamente ao qual não há nenhuma proposta nova, portanto, também teremos que votar, mas vamos votar por ordem. Faça favor, Sr. Deputado António Carlos Monteiro. Então, correção para a anotação. Não altera o sentido da votação, portanto foi aprovado com a abstenção do Bloco de Esquerda e do CDS. Vamos então para o artigo 12º, senhores deputados. Vamos votar primeiro a proposta do Bloco de Esquerda, que aparece na página 14, para o número 1. É a única proposta de alteração que temos para o número 1 deste artigo 12º. Vamos votar a proposta de alteração para o número 1. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi rejeitado com a abstenção do Sr. Deputado Independente, voto favorável do Bloco de Esquerda e voto contrário dos restantes senhores deputados. Vamos agora... Votou a favor? Como? Não, sim, votou a favor da eliminação. Sim, votou contra. Portanto, só houve... Eu repito para que não haja dúvidas. Voto a favor do proponente, abstenção do Sr. Deputado Independente Paulo Trigo Pereira e voto contra de todos os restantes senhores deputados. Foi rejeitada. Temos agora uma proposta para a linha B do número 2. Temos primeiro uma proposta de eliminação, que regimentalmente tem que se votar primeiro, que tem que ver com a questão, que é uma questão etérea, fictícia, de que os deputados têm direito a um assistente individual, que nunca aconteceu em 40 anos do Parlamento. O senhor deputado Paulo Trigo Pereira acredita na água mole em pedra dura. Bom, vamos.
Podemos pôr aqui a ligação com o efeito retroativo.
Vamos então. Vamos votar primeiro a eliminação. Se não for aprovada a eliminação. Senhores deputados, afinal as reuniões à noite são muito mais animadas do que à tarde. Temos que passar a reunir à noite. Senhores deputados, vamos votar primeiro a proposta de eliminação, porque é assim que regimentalmente deve acontecer. Se for eliminada, já não votaremos a proposta de alteração que está proposto a seguir pelo Senhor Deputado Independente. Proposta de eliminação apresentada pelo PSD da alínea B do número 2 do artigo 12º. Quem vota contra? Quem se abstém? Eu presumo que o Senhor Deputado votou contra. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, ficou aprovada a eliminação com o voto contrário do Senhor Deputado Independente e com a abstenção do Partido Socialista.
Não se podia pôr que os deputados têm direito à assistência coletiva.
Vamos agora votar. Fica prejudicada a proposta do Senhor Deputado de uma nova redação para este artigo, para esta alínea, mas há uma outra proposta do Senhor Deputado Independente, que é para a linha D, do mesmo número 2 do artigo 12º, que está no final da página 15 e na página 16 do guião. Passa para a página 16 do guião. Podemos votar, Srs. Deputados? É para a linha D de Dinamarca. Ela foi discutida, na prática, se houver dúvidas. Se não houver dúvidas, passamos à votação. Podemos passar à votação? Podemos passar à votação, senhores deputados? Vamos passar à votação? D. Não, a B está prejudicada. É D de Dinamarca. Podemos votar. Vamos então votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi rejeitada com o voto contrário do PSD, do PS e do CDS-PP, com a abstenção do PCP e o voto favorável dos restantes senhores deputados. Eu tenho um pedido de declaração de voto, mas eu sugeri que fizéssemos no final do artigo. Pode ser, senhor deputado? Falta votar o número 5. O número 5 e o número 6 das estações indiciárias. Vamos votar o número 5 da proposta do PSD para o artigo 12º, que está na página 15 do guião. Número 5, a redação para o número 5. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Temos agora, por último, para votar neste artigo ainda, na página 14, o texto que está com bold, que vem das votações indiciárias, para o número 6 do artigo 12º, tinha sido aprovado nas votações indiciárias. Vamos votar essa nova redação do número 6 do artigo 12º. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. E agora sim, Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira.
Sr. Presidente, é de facto. Eu já disse em vários fóruns, posso dizer aqui também, acho que esta casa podia funcionar muito melhor do que funciona e funcionaria melhor se os deputados tivessem mais condições de trabalho. E, portanto, o facto de haver uma norma que não tem sido cumprida na lei, que é os deputados terem um assessor individual. Eu perceberia que se tentasse ajustar talvez à realidade. Agora, eliminar isso significa condenar esta casa a não melhorar o seu funcionamento, mas pronto, foi aquilo que foi acolhido aqui. Portanto, a minha proposta era claramente no sentido de se caminhar no sentido de que os deputados pudessem ter o assessor individual, mesmo que hoje não haja condições para tal. Mas pronto.
Se me permite uma opinião pessoal, acho que a proposta foi corajosa, mas porventura um bocadinho fora da, daquilo que é o ambiente político atual. Mas acho, sinceramente, que é uma proposta corajosa. Pessoalmente, é a minha opinião pessoal. Vamos passar ao artigo 14º, na página 17 do guião, em que há uma proposta que vem das votações indiciárias e relativamente ao qual não houve nenhuma proposta de alteração, portanto temos que ir a votar porque é uma alteração ao texto atualmente em vigor. É uma proposta para a linha F de Felipe, do número 1 do artigo 14º. Vamos votar, já agora chamar a atenção, na parte final não é ponto, porque ainda há uma linha seguinte, é ponto e vírgula. Vamos votar. Quem vota contra? Um compasso de espera, pois eu vou pedir para o Sr. Deputado António Filipe para sinalizar novamente o seu sentido de voto. Podemos prosseguir, Sr. Deputado. Podemos prosseguir, Sr. Deputado. Sr. Deputado, posso passar à votação? Então vamos votar, repetindo, vamos votar a redação, nova redação para a linha F de Felipe, do número 1 do artigo 14º, que está na página 17 do guião, com ponto e vírgula no final. Quem vota contra? Sr. Deputado António Filipe, quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com o voto contrário do CDS, PP e do PCP, com a abstenção do Bloco de Esquerda e voto favorável dos tantos senhores deputados. Sr. Deputado António Filipe.
Presidente, em 5 segundos, a razão do voto contra é o inciso paternalista da parte final, contribuir para as boas práticas parlamentares a conformidade com o Código de Conduta, até porque eu não sei se o Código de Conduta vai consagrar boas práticas e, portanto, isto é uma presunção que a prática pode elidir.
Sr. Deputado António Carlos Monteiro.
Também, Sr. Presidente, também muito brevemente, é que além do argumento do Código de Conduta, há também as demais deliberações desta que lhe sejam aplicáveis, o que, no nosso entender, se pressupõe a existência do Comitê de Ética que sancionará os senhores deputados, nos levanta as maiores reservas.
Obrigado, Sr. Deputado. Vamos então prosseguir. Temos agora uma alteração na página 19 do guião para o artigo 15º. Temos primeiro uma alteração para a linha C do número 3 do artigo 15º, que na prática é a substituição de sessão legislativa por legislatura, que já vem das votações indiciárias. Vamos votar primeiro esta alteração. A linha C do número 3 do artigo 15º. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Vamos agora votar na mesma página a nova redação para o número 7 do artigo 15º, que está no final da página 19. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Passamos agora para o artigo 20º, relativamente ao qual há propostas de alteração. Vamos votar elas primeiras e depois votaremos. O Sr. Deputado fez alguma pergunta, peço desculpa que não ouvi. Acabámos de votar. Foi aprovado por unanimidade. O número 7 do artigo 15º. Vamos então ao artigo 20. Temos propostas de alteração apresentadas pelo Bloco de Esquerda, pelo PSD, pelo Partido Socialista e pelo Sr. Deputado Independente. Portanto, vamos tentar seguir primeiro a ordem dessas propostas de alteração e depois, o que não tiver sido alterado, votaremos ainda, se subjar alguma coisa, as propostas de alteração que vêm do texto indiciário. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Era só para clarificar uma questão, Sr. Presidente. Parece resultar da forma como está apresentado, que o PS tem muitas propostas de alteração, mas na realidade só tem uma que é a única que está a negrito. Portanto, na realidade é só R. Porque, enfim, foi para efeitos. Foi antes de saber que o senhor. Foi antes de saber que o guião. Ah, sim, porque é na remuneração. Foi antes de saber que o guião também teria as outras e, portanto, pareceu-nos avisado de reproduzir, identificando a negrito, acabou por complicar. Mas, portanto, era só para dar nota que a única proposta de alteração é sobre a linha guia e depois poderei explicá-la quando lá chegarmos. Mas, portanto, o artigo só, da nossa parte, só tem esta única alteração proposta. Portanto, guia, Sr. Presidente, porque, mais uma vez, a numeração está outra vez truncada e, portanto, na prática é guia, mas aparece como R. Começa no L, exatamente, precisamente.
Sim, senhor, senhores deputados, então, seguindo a ordem do próprio artigo, começamos exatamente por esta proposta do Partido Socialista, que é para a alteração da linha G do número 1 do artigo 20 e que aparece na página 27 do guião, erradamente, como a linha R, logo no alto da página. Página 27 do guião. Há soluções para todos os gostos, pelos vistos. Sr. Deputado António Filipe, já podemos passar à votação. Portanto, a proposta apresentada pelo Partido Socialista para a nova redação na linha G do número 1 do artigo 20. Vamos votar. Quem vota contra? Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, antes da votação.
É só para explicá-la, tendo em conta que o que consta da versão atualmente é uma versão mais confusa e que não é completa, e até na sequência de uma discussão na reunião de ontem ou anteontem, parece mais claro se ficar desta forma. É para explicitar que todos os autarcas que exerçam funções em regime de permanência ou em regime de meio tempo, e a terminologia da ANMP, é incompatível com o exercício de mandato. Só a não permanência, que vem depois, é que é. E ele estava desajustado. E, portanto, estava bem no seguinte, mas aqui estava mal. A redação atual diz presidente, vice-presidente ou substituto legal, tudo isso é desnecessário. Basta dizer membros dos órgãos executivos das autarquias locais, municípios ou freguesias, se estiverem em regime de tempo inteiro, ou, portanto, de permanência ou de meio tempo, ficam.
Só se for para fazer uma proposta de alteração, se for para fazer um comentário, eu peço que fique para. Sr. Deputado António Carlos Monteiro.
Será sob a forma de pedido de esclarecimento. Isso não resolve, a única situação que não fica resolvida é a situação do vice-presidente sem tempo. Porque, objetivamente, ele hoje está impedido de ser deputado porque substitui o presidente nas suas ausências, no âmbito dos parceiros da submissão de ética, e uma vez que só adotamos o estatuto remuneratório, levanta-se essa questão. A menos que a ideia seja mesmo deixar de haver esse impedimento, e então, por nós, tudo bem. Mas é só uma questão.
Eu duvido é que exista um vice-presidente sem tempo. Eu acho que isso é académico, porque eu duvido que existem vice-presidentes sem tempo.
Sem tempo
ao senhor
presidente no
corpo. Isso é sem tempo para nada, não é sem tempo.
Não tem tempo para nada.
Senhor deputado Pedro Delgado Alves.
Eu percebo a questão, de facto, efetivamente a hipótese pode parecer académica, mas o senhor deputado António Carlos Monteiro tem razão. E, portanto. Aliás, e até acrescentaria mais, porque se ela diz presidente, vice-presidente ou substituto legal do presidente, mas o substituto legal do presidente hoje já é o vice-presidente. Isto é uma redundância porque a lei evoluiu. Como é que se redige isto para não dar asneira?
Eu acho que a melhor forma então de redigir é dizer presidente. Se,
não, mas deixar como está, senhor, não pode ficar. Porque ela não abrange atualmente.
Senhor deputado, se ouvirem, não. Eu tenho uma proposta para fazer. E atenção às vírgulas, porque as vírgulas neste caso são importantes. Dizer-se presidente, vírgula, vice-presidente, vírgula, e membro ou outros membros dos órgãos executivos das autarquias locais em regime de permanência ou em regime de meio tempo. Portanto, o presidente e o vice-presidente, qualquer que seja o regime, os outros é em regime de tempo inteiro e de.
Até fica melhor, Sr. Presidente, por uma razão, porque na realidade presidente e vice-presidente é os das câmaras municipais. Portanto, é presidente e vice-presidente das câmaras municipais. Todos, independentemente do regime, correto?
Sim.
Mesmo por absurdo, se houver um presidente em regime de não permanência, fica abrangido. Portanto, presidente e vice-presidente das câmaras municipais, vírgula, bem como não, porque já tem.
Das câmaras ou das autarquias?
Não, das câmaras municipais. quem eu quero incluir agora que não está incluído? Porque neste momento a redação... E para... É, precisamente, a redação atual não inclui e deve estar... Não, para que fique expresso que está excluído, para que não haja dúvida. Porque se há... As permanências e os meios tempos que não estão e deviam estar... É isso mesmo. Portanto, eu penso que era Presidente e Vice-Presidente das Câmaras Municipais...
Vírgula.
Membros
dos órgãos executivos das autarquias locais em regime de permanência, tal.
Pois é igual, exatamente.
Tem que se pôr uma vírgula a seguir a Câmaras Municipais e depois pôr e pega com membro, é pôr no plural, membros dos órgãos executivos das autarquias locais em regime de permanência ou em regime de meio tempo, vírgula, bem como tal. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Faço outra vez. Não é nesta, é na outra a seguir. Não, é na outra a seguir. Não, é na outra a seguir. Mas, posso explicar. Mas eu é que saberei qual é que é. Ou seja, o ponto é, aqui impede-se o exercício de funções porque esteja em meio tempo ou em regime de permanência. Portanto, há depois uma norma que também corresponde à prática anterior. Eu ia fazer a seguinte sugestão, Sr. Presidente, que era colocarmos, isso depois implica remuneração, é um exercício de redação final, mas eu acho que é mais avisado, colocar na linha G, Presidente e Vice-Presidente das Câmaras Municipais, e depois, na linha seguinte, membros dos órgãos executivos de autarquias locais em regime de permanência ou em regime de meio tempo. Esse, mais do que a vírgula, é à prova de bala.
Bom, se tomaram...
Virá um intérprete que não conhece a lei.
Tomou nota, sim.
Não, porque... Eu
peço só que, erradamente, há bocadinho disse que devia ser e-membros, mas verdadeiramente é e-membro. Todas as outras alíneas é sempre membro, porque é em sentido individual para cada deputado, na prática. É membro dos órgãos executivos, o resto é no plural de facto, mas o membro é o deputado individualmente considerado. Senhores deputados, vamos então votar esta proposta do Partido Socialista, com a correção que foi aqui referida, e que começa com o inciso Presidente e Vice-Presidente das Câmaras Municipais, vírgula, e membro, e depois continua, conforme foi dito há pouco, e a mesa tomou nota pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Vamos votar. Foi.
Era pôr em alíneas diferentes. Era pôr duas alíneas. Uma alínea G, Presidente e Vice-Presidente das Câmaras
Sim.
Municipais.
Sr. Deputado, mas isso é para a redação final. Portanto, o conteúdo é este.
Ah,
certo?
Claro.
Vamos votar isto e depois, na arrumação que vamos ter que fazer do diploma, nós arrumaremos em duas alíneas diferentes. Certo?
Certo.
Pronto. Vamos então votar, senhores deputados, esta alteração, ainda que depois seja separada em duas alíneas, mas podemos votar tudo em conjunto, certo? Vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, fica aprovado por unanimidade e na redação, na arrumação final que temos que fazer, separaremos isto em duas alíneas, o que implicará depois a renumeração de todas as outras. Senhor deputado Pedro Delgado Alves.
Para uma declaração de voto individual, Sr. Presidente, só para dar nota do seguinte, enfim, não é propriamente para fazer uma declaração de registro de interesse, uma vez que essa está feita anteriormente, mas é para explicitar que a proposta aprovada neste momento, o que visa é clarificar algo que não ficava claro, precisamente o facto de, na redação que subsistia, não ser impeditivo do exercício do mandato a possibilidade do exercício em meio tempo em freguesias. E deve ficar impeditivo exatamente nos mesmos termos em que existe para a autarquia local município, como aliás resulta do parecer da Associação Nacional de Municípios, de forma a impedir em todos os casos que seja um exercício de não permanência a possibilidade de exercício em acumulação com mandato. E portanto esta norma clarifica que em qualquer autarquia local é o fator do tempo que determina esse impedimento, bem como no artigo seguinte ou no número seguinte se explicita ao contrário que o que não é impeditivo é a não permanência nos termos em que a ANM MP sublinhou, porque havia, de facto, uma discrepância entre as duas autarquias.
Obrigado, Sr. Deputado. Vamos agora prosseguir a votação. Temos agora, no mesmo número e no mesmo artigo, número 1 do artigo 20, a linha J, que vem proposto pelo PSD. Onde é que há propostas de alteração da H? Não há, sabe? Não, mas a proposta do Sr. Deputado é para o número 2. Nós estamos no número 1. Mas quem é que propõe isso? Não. Mas o Partido Socialista já deixou claro que a única proposta era esta linha que estava em negrito. O resto votaremos depois. Vamos a proposta de alteração do PSD, que está na página 26 do guião, para a linha J, e cuja alteração na prática é a parte que também está em negrito, que é a questão do poder local. Podemos votar, Srs. Deputados? Vamos votar. Ah.
Permite-me, Sr. Presidente.
Faça favor,
Sr. Presidente, uma vez que se tem falado, é órgão executivo das autarquias locais, das áreas metropolitanas, comunidades intermunicipais, falar-se em órgão executivo do poder local, convinha que se utilizasse a mesma terminologia.
Em toda a razão, assentamos que na redação, na arrumação da redação, o PSD propôs aqui poder local exatamente com esse alcance, com o objetivo de abarcar todas as realidades que são, como sabem, que são mais, vão para além das autarquias. Todas as realidades do poder local. E, portanto, é esse o sentido, certo, Sr. Deputado Álvaro Batista? Portanto, vamos votar, sendo certo que na redação harmonizaremos a linguagem utilizada em todas as alíneas. E, portanto, teremos que pôr por extenso todas as realidades, conforme também na alínea G estava. Vamos, então, votar com esse sentido. Quem vota contra? Quem se abstém? Fica aprovado com a abstenção do Partido Socialista e o voto favorável dos restantes senhores deputados. Temos agora uma proposta do Bloco de Esquerda, ainda para o número 1 do artigo 20, de uma alínea Q, que está na página 25 do guião. Está localizado, senhores deputados. É uma alínea nova. O texto atual só ia até a P. É uma alínea nova, alínea Q. Podemos votar? Vamos votar, senhores deputados. Quem vota contra? Quem se abstém? Eu não percebi como é que o... Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, foi rejeitada com o voto a favor do Bloco de Esquerda e do PCP e o voto contrário dos restantes senhores deputados. Vamos agora passar às propostas do senhor deputado independente, que apresenta propostas para o número 2. Para o número 2. Pergunto aos senhores deputados se podemos votar. Ah, senhor deputado Jorge Lacão.
Parece ser proposta que tem algum conteúdo inovador e por isso eu pergunto se é possível pedir um esclarecimento ao senhor deputado proponente.
Eu dou a palavra ao senhor deputado Paulo Trigo Pereira para usá-la como entender.
Não, eu queria fazer um pedido de esclarecimento do Sr. Deputado. Se posso? Pois, dá-me a palavra para
eu pensei que queria que ele apresentasse a proposta.
Não, queria pedir,
não, então faça a favor, Sr. Deputado Jorge Lacão. Faça a favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Rapidamente. Esta proposta, eu vi há bocadinho o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, a propósito do artigo 12º da iniciativa do Bloco de Esquerda, votá-lo favoravelmente quando o Bloco de Esquerda propunha que o exercício do mandato dos deputados fosse em regime de exclusividade. Ou talvez tenha abstido. E, portanto, verdadeiramente, então, não sei se defende o regime de exclusividade ou nem tanto. Mas depois, veja aqui esta situação dual, que é o exercício de funções docentes podem abrir-se a porta para que elas possam ser remuneradas aos deputados. Logo na linha seguinte, diz que outras funções de relevante interesse social, similar aos da linha anterior, já só podem ser exercidos gratuitamente. E a minha pergunta é, se são do mesmo relevante interesse social, porque é que para professores e equiparados podem ganhar, sendo deputados, e próprios do mesmo interesse social relevante e equiparado, só se forem gratuitos? Este é o pedido de esclarecimento, senhor.
Pronto, eu vou dar a palavra ao Sr. Deputado António, peço desculpa, Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, apenas para fazer uma explicação, como entender, que na prática é a apresentação da fundamentação da sua proposta, e depois passamos à votação, porque não vamos debater o assunto. O esclarecimento fica dado e cada um formará a sua posição de voto. Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira.
Deputado Jorge Lacão pôs duas questões. Uma é questionou-me sobre o meu sentido de voto anterior, é uma questão muito interessante. É uma questão muito interessante, mas sobre essa eu posso dar os esclarecimentos, porque em privado ao Sr. Deputado Jorge Lacão, pelo visto eles têm muita curiosidade em perceber os meus sentidos de voto, o que eu agradeço, o que só mostra, digamos, a atenção, a... por acaso não viu bem como é que eu votei, abstive-me, mas eu depois explico porquê, Sr. Deputado. Aliás, calhar até estamos de acordo, até estamos de acordo. Já agora faço só uma nota. Eu acho que os deputados titulares desses órgãos deviam ser mais bem pagos, não é? E depois exigir-se a exclusividade. Ou seja, aquilo que vai resultar daqui não é satisfatório, e se calhar isto até o deputado Jorge Lacão está de acordo comigo. Bom, em relação à questão que colocou, é muito pertinente porque há uma gralha na minha, há uma, na linha B, a palavra, não, não é isso. Sim, para além do H, o discurso na linha H do número anterior, mas a B é o exercício, a palavra gratuito não deve lá estar, o exercício de outras funções de relevante interesse social, isso foi uma gralha, similares às da linha anterior, como tais conhecidas caso a caso pela Comissão Parlamentar Competente, em razão da matéria. Portanto, quero fazer essa correção. E a diferença desta em relação à proposta do PS, agora, a do PS é o texto original, não é? O 2. Presumo eu. Não tem proposta. Pois, pronto. Portanto, em relação ao texto original, é que no original é tudo gratuito e aqui defende-se, e eu defendo isso com toda a frontalidade, já ontem, apesar do deputado António Carlos Manteiro não ter ouvido, mas a deputada Ivana Dias da Silva ouviu, eu fiz a minha declaração de interesses. E até disse que ela era extensível a outras pessoas aqui nesta sala que também têm conflitos de interesses nesta matéria, mas há de facto áreas em que, e que até se deixa nesta minha proposta, eu digo exercício de outras funções de relevante interesse social, semelhantes da lei anterior, como tais reconhecidas caso a caso pela Comissão Parlamentar Competente, ou seja, há que atrair para estas funções, estes altos cargos públicos e políticos, neste caso, quer docentes do ensino superior, quer outras funções relevantes do ponto de vista social. Continuo com essa ideia.
Vamos então passar à votação. Chamo só a atenção, como o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira referiu, que há duas gralhas na proposta e, portanto, peço que corrijam. No proémio do número 2, não é a linha I, é a linha H, embora, porventura, com a separação da proposta anteriormente na linha G, vai passar a ser H. Não, a H passará a ser J, provavelmente, mas isso é uma arrumação que se faz depois. Portanto, o que interessa é o conteúdo é relativamente à linha H atualmente em vigor. E depois, na linha B, conforme agora foi explicitado pelo Sr. Deputado proponente, retirar a palavra gratuito e ficar apenas o exercício de outras funções. Antes de passarmos à votação, tenho um pedido de palavra. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, faça favor.
É só para a nota que é só a votação seguinte, sendo docente da Instituição de Ensino Superior Público, portanto, obviamente, declaro este interesse na votação.
Sim, senhor. Sr. Deputado António Filipe, penso para o mesmo efeito.
Para o mesmo efeito, dizendo que eu sou professor de uma universidade pública a título gratuito e com horário zero, mas leciono também numa universidade privada em Lisboa.
Sim, senhor. Fica registado. Srs. Deputados, vamos então passar à votação da proposta do Sr. Deputado Independente, uma nova redação para o número 2, com as duas correções no proémio e na linha B que acabei de referir. Vamos votar, podemos votar em conjunto. Vamos votar, quem vota contra, quem se abstém, foi rejeitado com o voto favorável do PSD e do Sr. Deputado Independente e o voto contrário de todos os restantes senhores deputados. Ah, peço desculpa. Com a abstenção do CDS e voto contra de todos os restantes, senhores deputados. Vamos agora votar relativamente a este artigo 20. Vamos votar as redações...
Desculpe, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Há uma proposta de eliminação do Bloco de Esquerda no número 4.
Tem toda a razão. Tem toda a razão. Há uma proposta primeiro do Bloco de Esquerda. Há uma proposta do Bloco de Esquerda para a eliminação do número 4, que resulta do texto indiciário, certo? Uma proposta de eliminação do número 4, o número 4 que está na página 24, em bold, que resulta das votações indiciárias, certo? Senhores deputados, Sr. Deputado Álvaro Batista, podemos Vamos passar à votação? Eu pedia só. Vamos passar então à votação. A proposta do Bloco de Esquerda de eliminação do número 4 do artigo 20. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Eu só não percebi como é que... Sim. Portanto, eu vou só repetir porque não percebi como é que votou ali o PCP. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, foi rejeitado com a abstenção do Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, o voto contrário dos senhores deputados, à exceção do Bloco de Esquerda, que era o proponente e que naturalmente votou a favor. Foi rejeitada a eliminação. Sr. Deputado António Carlos Monteiro.
Muito rapidamente, Sr. Presidente, apenas para indicar que o facto de votarmos contra a eliminação da linha 4, não, do número 4, não significa qualquer concordância com a entidade da transparência, mas sim com o princípio da exclusividade.
Sr. Deputado António Filipe, pede a palavra.
Pois, aliás, para que se perceba qual foi a minha hesitação, porque de facto nós achamos que o número 4 faz sentido, o que não faz sentido é a entidade. E aqui votamos contra a eliminação, apesar de lá estar a entidade, mas para que se perceba, e daí a hesitação, o que é que eu vou fazer para que se perceba bem? E portanto a melhor coisa é explicar.
Tem toda a razão, Sr. Deputado. Vamos embora. Agora, Srs. Deputados, ainda relativamente ao artigo 20, Srs. Deputados, ainda relativamente ao artigo 20, temos que votar uma série de alíneas. Vamos por partes. A alínea G, que tinha alterações, G de gato, está prejudicada porque votámos a proposta do Partido Socialista, que de resto foi aquela divisão em duas. Portanto, está prejudicada. A alínea J... aprovámos a proposta do PSD, já lhe dou a palavra, Sr. Deputado, aprovámos a proposta do PSD e, portanto, está também prejudicada porque já está aprovada uma redação para a linha J. Sobra-nos o resto das matérias, das alíneas do número 1, íamos votá-las, votarei separadamente para não estar a fazer perguntas, mas antes disso, dar a palavra ao Sr. Deputado Pedro Algado Alves.
Era isso, Sr. Presidente, sugeri ao contrário, se alguém quisesse destacar, votava-se automaticamente, porque já são indiciárias.
Sr. Deputado, mas já há pedido
se forem assim muitas, então pronto, se calhar...
Sr. Deputado António Filipe, eu faço uma a uma... É mais rápido. Vou fazer, então, primeiro a linha H, que está na página 23 do guião, do texto indiciário, a linha H, Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, eu queria chamar a atenção de que, para além de que, eu creio que o que se quer dizer é dirigente ou trabalhador, não é? Não quer dizer que o dirigente não trabalhe, mas creio que... Agora,
ou que o trabalhador não, não dirige.
Agora, mais relevante, é que eu chamo a atenção que há trabalhadores do Estado que não estão em regime de trabalho em funções públicas. Designadamente, há funcionários dos hospitais que estão em regime de contrato individual de trabalho. E, portanto, eu creio que era prudente que dirigente ou trabalhador do Estado ou de outra pessoa coletiva pública.
Está feita a proposta, dirigente ou trabalhador do Estado ou de outra pessoa coletiva pública. Vamos votar com esta redação, a linha H, depois a renumeração será feita posteriormente. Vamos votar os conteúdos das alíneas, que aparece como a linha H na página 23. Vamos votar, quem vota contra... Quem se abstém é aprovado por unanimidade. Vamos votar à alínea que aparece como I na página 23 do guião. Vamos votar quem vota contra. Quem se abstém... Eu não tenho o PSD na sala, posso seguir. Quem vota contra, quem se abstém, está também aprovado por unanimidade. A alínea I. I. Fica também aprovada por unanimidade. Vamos agora... A alínea J está prejudicada. Vamos votar à alínea K... Consul honorário, que aparece também na página 23 do guião. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado também por unanimidade. Vamos votar à linha que aparece com a letra N de Nespra. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. À linha O.
Sr. Deputado. A linha N tem uma redundância relativamente à linha H. Quando se refere ao trabalhador... De empresas públicas. Sim, mas eu. Sim, não, acho que não. Não, não acho que. Ah, pronto, mas não faz mal. Não, não. Eu
sim,
acho
é verdade.
Que há aqui uma redundância, mas não faz mal. Não faz mal.
Sim, não faz mal. Sendo verdade que as empresas públicas são pessoas coletivas públicas. Mas, enfim, não.
É uma redundância prudente.
É. Para não haver dúvidas. Portanto, vamos votar a que aparece com a linha N, de Nespra. Já foi votada, foi aprovada por unanimidade. Vamos votar a linha O, que aparece com a linha O na página 23. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, teve apenas o voto contra do CDS-PP e o voto favorável dos restantes senhores deputados ficou também aprovado. A linha P, que aparece com a linha P na página 23 do guião, quem vota contra? Quem se abstém? Fica aprovado também por unanimidade?
Não.
Ah, eu peço desculpa. Contra o PSD e o CDS, mas ficou aprovado com o voto favorável dos restantes senhores deputados. Contra do PSD e do CDS, eu peço desculpa, porque eu estava a olhar para o texto e não... Depois, temos a proposta de alteração do número 2, uma vez que o texto originário do número 2... O texto originário do número 2 não foi...
Não é, não é, oh, Sr. Presidente, peço desculpa, nesta linha P é mesmo organismos que se quer dizer, ou órgãos? Pois, eu acho que organismos é uma coisa assim um bocadinho fisiológica.
Oh, Srs. Deputados, pode ficar, se não acharem mal...
Conviria órgãos sociais, não é verdade?
Mas podia ficar para a redação, porque...
Sr. Presidente, eu penso que aqui é mais prudente ficar esclarecido agora. Eu acho que é, com toda a franqueza, é... Órgãos sociais, eu acho que é o que se pretende aqui.
A linha P seria
órgãos sociais, precisamente.
De instituições, é isso?
Exatamente. Porque uma instituição é que é um organismo, portanto, isto é uma redundância que não faz muito sentido. Portanto, é órgãos sociais, eu penso que as votações são as mesmas para todos.
Todos mantêm a votação com esta correção. Sim.
É o mesmo ponto. A questão. Não, mas o Sr. Deputado Álvaro Batista coloca a questão também em relação à linha O, é a mesma questão, é órgãos sociais.
Sr. Deputado, a terminologia da linha O de facto é idêntica, portanto,
é.
Mantém as votações com os órgãos sociais. Posso
sim.
Adquirir assim?
Exatamente, da nossa parte sim.
Mantém a mesma votação, certo?
É coerente com o resto do artigo.
Não altera o resultado da votação. Fica registada a abstenção do PSD para a linha P. Com os órgãos sociais. Isto já estava adquirido, só que a votação do PSD ficou de abstenção. Ainda no artigo 20, temos na parte de baixo da página, temos a proposta que vem das votações indiciárias do número 2, uma alteração ao número 2. Vamos votá-la. Quem vota contra? Número 2, está na parte final da página 23 do guião. Vem das votações indiciárias. 23. Não. É o número 2 do artigo 20, senhor deputado, que vem das votações indiciárias. Podemos votar, senhor deputado? Não, mas foi o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira que pediu. Podemos seguir. Então vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Ficou aprovado com o voto favorável. O voto contra do CDS e do Sr. Deputado Independente Paulo Trigo Pereira. Voto favorável dos restantes senhores deputados. Vamos votar agora. Não altera o resultado final, ficou aprovada a mesma, com a abstenção do PSD e não o voto favorável do PSD. Vamos votar agora a proposta para o número 3. O número 3, que aparece na página 24, que vem das votações indiciárias. A parte inovatória é a parte que vem a bolo em todas estas... Quero votar em separado o proémio.
Não, não tem necessariamente ser separado.
Eu ia votar o número todo, se ninguém pedisse para votar em separado. Número 3. Pode ser? Ninguém pede para separar nenhuma linha. Podemos votar em conjunto, senhores deputados? Tomo o vosso silêncio por assentimento. Vamos votar o número 3, que consta da página 24 do guião. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Fica aprovado por unanimidade. Vamos votar agora a redação que vem do votação judiciária também, para a nova redação do número 4, uma vez que a eliminação há pouco proposta foi rejeitada. Temos que votar agora a redação que vem das votações indiciárias. Quem vota contra? Quem se abstém? Fica aprovado com a abstenção do Sr. Deputado Independente, o voto contra do Bloco de Esquerda e do PCP e o voto favorável dos restantes senhores deputados.
Vamos... Sem prejuízo daquela declaração de voto físico, retirei sem repetir.
Se quer fazer uma declaração, tem que ligar o Sr. Deputado António Carlos Monteiro.
Sr. Presidente, apenas para expressar que não irei repetir em cada uma, mas sempre que se mencionar a entidade da transparência, fica a nota da nossa discordância, apesar de votarmos a favor desta norma.
Obrigado, Sr. Deputado. Vamos agora votar o número 5, que tem uma alteração que, no fundo, corre de remissões, mas vem das votações indiciárias já. Se se tornar necessário depois fazer algum ajustamento, faremos subsequentemente. Vamos votar. Quem vota contra? Número 5. Que vem das votações indiciárias. Se houver alguma alteração por força da renumeração, falaremos depois. O que interessa é o conteúdo. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Fica aprovado essa alteração por unanimidade. E assim terminamos o artigo. Assim terminamos. Não. Isso é uma decisão depois para a redação. Para a arrumação da redação.
Estamos a trabalhar em lei que já está consolidada com remissões, não é uma lei nova. Portanto, a praxe é manter os as.
Não quer dizer que não possa haver uma republicação. Também podemos aprovar
as remunerações. Sim, com certeza.
Neste caso concreto, não...
decidiremos a seu tempo. Mas o estatuto já tem até um 27A, portanto, nem era,
também é verdade.
Nem era caso de vir.
Mas decidiremos isso à frente. Vamos passar agora para o artigo 21.
Pedi a palavra.
Sr. Deputado Álvaro Batista.
Era para pedir à mesa que considerasse uma alteração à redação da proposta do PSD relativamente à linha C do número 6 do artigo 21º para a seguinte redação. Eu já entreguei, está aí na mesa, mas de qualquer das formas eu ia ler e tentarei ler devagar para que todos os senhores deputados possam ficar com a redação. É uma alteração à proposta do PSD, à alínea C do número 6 do artigo 21. É uma. Portanto, o PSD apresentou uma proposta de alteração à alínea C do número 6 do artigo 21 e agora quer substituir a redação dessa proposta para a seguinte redação: intervir em qualquer uma das atividades referidas na linha anterior que sejam desenvolvidas por sociedade civil ou comercial à qual preste serviços ou da qual seja sócio, nomeadamente sociedades de profissionais que estejam sujeitas a associações públicas profissionais. Se os senhores deputados quiserem que eu repita, apesar que eu entreguei na mesa um... Querem que repita? Devagar? Então, agora já não é preciso microfone, penso eu. Por sociedade civil ou comercial à qual preste serviços ou da qual seja sócio, vírgula, nomeadamente sociedades de profissionais que estejam sujeitas a associações
públicas profissionais. Ponto.
Senhores deputados, eu pergunto só se toda a gente tomou devida nota, porque não vamos discutir, o que vamos é passar depois à votação. E, portanto, se for necessário repetir a leitura, com certeza, se não... Sim. Senhores deputados, vamos. Não vamos já votar essa norma, porque há outras antes. Senhores deputados, eu acho que a pausa começa a ser longa demais. Se quiserem, podemos deixar essa norma para depois, mas prosseguir nas votações.
Sim, sim, senhor presidente, tudo bem, muito obrigado.
Bom, então vamos prosseguir com as nossas votações no artigo 21. A primeira proposta que temos sequencialmente dentro do artigo é para a revogação do número 2, que de resto era uma proposta que também já vinha das votações indiciárias, mas o PSD apresentou na sua proposta, essa formalizou também essa revogação. Portanto, está aqui, começamos pelas propostas, a revogação do número 2, que na prática há uma integração noutro local. Mas vamos votar. A revogação que também já vinha das votações indiciárias. Número 2 do artigo 21.
Ele só está negrito, em rigor, ela que corresponde ao que já está na indiciária. Portanto...
É isso que eu acabei de dizer, Sr. Deputado. Mas podemos votá-la já, votar agora, votar depois na indiciária, vai dar ao mesmo. Temos que votar à mesma. Temos que votar. Fica resolvido. Vamos votar então, podemos passar à votação. Revogação do número 2 do artigo 21. Quem vota contra, quem se abstém, a abstenção do CDS-PP, fica aprovado, e voto favorável às abstenções dos Srs. Deputados, fica aprovado. Temos agora... para o número 6, temos o número 6 tem várias alíneas, temos várias propostas, seguindo a ordem, temos primeiro uma proposta do PSD para a alteração da alínea A. Podemos votar? Vamos. Senhor Deputado Pedro Algado Alves.
Acaba por ser, eu deixava só aqui uma ressalva, pelo que percebo da proposta do PSD, o que está aqui em causa é usarmos a terminologia que vai ter o novo regime jurídico que aprovámos ontem. E, portanto, se calhar fica só a ressalva de que o nome que acabámos por dar no batismo final, quando fizer a redação final, depois terá que ser aqui utilizado. Penso que a intenção é essa.
O Sr. Deputado Álvaro de Batista confirma?
Confirmo. Pronto. Isto é mais uma nota para a redação final, mas...
É uma nota, exatamente. Portanto, harmonizaremos a linguagem utilizada nas outras normas que já foram votadas nesta Comissão. Para utilizarmos sempre o mesmo tipo de linguagem, para não parecer que estamos a falar de realidades diferentes, não sendo o caso. Portanto, vamos votar à linha A e depois, se houver necessidade de harmonizar a linguagem com o já votado, aquela que for a melhor solução é aquela dos vários diplomas. Vamos votar a linha A do número 6 do artigo 21, que está na página 33 do guião. Não. Não, da proposta de alteração. Página 33 do guião, a linha A do número 6 do artigo 21. Certo, Sr. Deputado António Carlos Monteiro, podemos votar? Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Com a abstenção do Bloco de Esquerda e voto favorável dos restantes senhores deputados, ficou aprovado. Vamos votar agora, ainda na mesma página do guião, a proposta de redação para a linha C, embora com a redação que acabou de ser lida várias vezes e que todos os senhores deputados tomaram a devida nota. E não com a redação que constava do guião, foi uma proposta oral que foi feita aqui durante os trabalhos da Comissão. Vamos votar na redação da proposta oral. Quem vota contra? Quem se abstém? Eu só não percebi como é que votou o CDS. Votou contra. Portanto, ficou aprovado com o voto favorável do PSD, a abstenção do PS e votos contra dos restantes senhores deputados, incluindo o seu deputado independente.
Vamos. Sr. Presidente, brevíssima declaração para dizer que.
Não pode fazer a declaração no final do artigo, Sr. Deputado. Eu pedia só. Perde a atualidade, então faça favor, Sr. Deputado.
É só para dizer que esta redação proposta ao PSD piora muito significativamente o que constava do texto iniciário e é completamente diferente. Ou seja, o impedimento deixa de existir na medida em que o deputado não intervenha, embora a sociedade que é sócio intervenha. E isto é completamente diferente do que constava do texto iniciário.
Está feita a declaração de voto. Isto é como as cerejas. Sr. Deputado António Carlos Monteiro.
Sr. Presidente, apenas para uma brevíssima declaração de voto, dizendo que as razões pelas quais o CDS votou contra são as inversas às do PCP.
O Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira também pediu a palavra ou não? Ou faz no final do artigo?
A disciplina faço no final. Até
muito obrigado. Quer ver o resto do artigo?
Tem a ver com o 7 e 8.
Sim,
7 e 8 tem a ver com este.
Sim, senhor, Sr. Deputado. Vamos então votar agora. Temos uma proposta do Bloco de Esquerda para a linha I. A linha I está na página 32 do guião, do mesmo número 6 do artigo 21. Está localizado, senhores deputados? E está na página 32 do guião, uma proposta de redação para uma nova alínea, neste caso, porque o texto atual só vai até H, uma alínea I, depois há também uma alínea J. Vamos primeiro votar a alínea I. Vamos votar? Quem vota contra? Quem se abstém? Fica rejeitado com o voto favorável do Bloco de Esquerda e do PCP, a abstenção do Sr. Deputado Independente e o voto contrário dos restantes senhores deputados. Vamos votar agora também do Bloco de Esquerda, que está na página seguinte do guião, página 33, uma nova alínea J para o número 6 do artigo 21. Quem vota contra? Quem se abstém? Fica também rejeitado com o voto contrário do PSD, do PS e do CDS-PP, e o voto favorável dos restantes senhores deputados. Temos agora uma proposta de redação para do PSD para um novo número 7, que está na página 33 do guião. Vamos passar à votação deste novo número 7. Quem vota contra? Quem se abstém? Fica aprovado com o voto favorável do PSD, do PS, do CDS-PP, a abstenção do PS e o voto contra do Bloco de Esquerda e do PCP, só não sei a votação do Sr. Deputado Independente.
Isto é uma norma interpretativa.
Pode ajudar a esclarecer, é verdade. O senhor deputado Paulo Trigo Pereira votou também contra a norma, mas não alterou o resultado, ela foi aprovada. Vamos votar agora a proposta do PSD para o novo número 8, que também está na página 33, passando depois para a página 34 do guião, o número 8 novo para este artigo 21. Quem vota contra? Quem se abstém? Vou repetir. Novo número 8... Proposto pelo PSD. Quem vota contra? Ah, sim, senhor. Faço uma pausa. Eu retomarei a votação assim que houver condições de toda a gente. Podemos Senhores deputados, vamos... Podemos prosseguir? Vamos então votar o número 8 proposto pelo PSD, que aparece no final da página 33 e princípio da página 34. Quem vota contra? Quem se abstém? Fica aprovado com o voto contrário do CDS-PP, voto favorável dos restantes senhores deputados. Vamos votar o número 9 novo, também do artigo 21, que aparece... Eu também parece que é inútil, mas enfim.
Agora é.
Mas já agora terminámos o número 9, que é o. E depois votamos o artigo todo. Faz declaração de voto sobre o artigo.
O Sr. Deputado, então só para esclarecimento do deputado António Filipe, talvez.
Sr. Deputado António Filipe, podemos prosseguir ou... Podemos prosseguir, senhores deputados. Senhores deputados, vamos prosseguir. Temos ainda o número 9 para votar. Temos ainda o número 9 para votar, senhores deputados. Vamos votar o número 9, que aparece na página 34 do guião. Quem vota contra? Não, o 8 acabou de se votar. Número 9. Vamos votar o número 9. Quem vota contra? Ah. Podemos votar? Vamos votar o número 9. Quem vota contra? Quem se abstém? O número 9 é aprovado com o voto contrário do Bloco de Esquerda do PCP, a abstenção do PS, voto favorável dos restantes senhores deputados. Temos ainda, só para terminar o artigo, as votações, as votações das propostas das votações indiciárias. Que a primeira tem que ver com o número 4. Vamos votar o número 4 que está na página 31, que vem do texto aprovado indiciariamente. Certo, senhores deputados? Vamos votar o número 4. Quem vota contra? Quem se abstém? Fica aprovado com o voto contrário do Bloco de Esquerda e do PCP e voto favorável dos senhores deputados. e com a declaração de voto de há pouco genérica do Sr. Deputado António Carlos Monteiro relativamente à referência à entidade. Vamos agora votar a alteração para o número 5, que também consta, também vem do texto aprovado indiciariamente, que está na página 31, a redação do número 5. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Relativamente ao número 6, nós já votámos aprovando uma alínea A, uma nova redação da alínea C, e, portanto, temos que votar a alínea A e a alínea C. Não, a alínea A e a alínea C do texto indiciário estão prejudicadas. Temos que votar todas as outras alíneas que constam do texto indiciário para o número 6. Pergunto aos seus deputados se podemos votar em conjunto ou se querem votar alguma coisa em separado. B, D, B, D, G e H. E o proémio? Pronto. Então vamos votar. Primeira B. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovada por unanimidade. A linha B. Vamos agora votar a linha...
A linha B foi aprovada por unanimidade.
Foi? Agora vamos votar a linha D. Quem vota contra? Quem vota contra? Quem se abstém? Senhores deputados, estamos em votações. Quem vota contra? D. Quem se abstém? Está aprovada por unanimidade. Agora a linha G de gato. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovada com o voto contrário do PSD e do CDS-PP. Agora a linha H. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi também aprovada com o voto contrário do PSD, com o voto contrário do CDS, a abstenção do PSD e o voto favorável dos restantes senhores deputados. Eu não sei se o número 7 que constava do guião não está prejudicado. Está prejudicado. Eu dou a palavra então agora ao senhor deputado Paulo Trigo Pereira, para uma declaração de voto e depois os outros senhores deputados que assim o pretendam.
Ao senhor deputado, ao senhor presidente. Nós, quando aprovámos o regime de exercício de funções partidárias de cargos políticos e altos cargos públicos, aprovámos uma norma, que aliás foi proposta do Partido Socialista, e eu estava na altura no Partido Socialista e também, digamos, apoiei esta norma, que tinha um objetivo muito claro, que era, se um deputado for membro de uma sociedade, antes de ser deputado, ele poder ter uma solução para a sua atividade profissional após ser deputado. E essa solução passava por poder liquidar a cota numa sociedade, ser exonerado sócio, ser suspenso a sua participação social, etc. Isto aplica-se a todas as sociedades, mas obviamente que às sociedades de advogados em muito particular. Portanto, esta norma era a norma de escape, nomeadamente, mas de escape com sentido, digamos, porque uma pessoa que tem uma atividade empresarial não deve ser penalizada por vir ser deputado durante 4 anos ou durante 8 anos e deve poder regressar à sua atividade profissional. Portanto, isto fazia todo o sentido e faz todo o sentido. Agora, esta norma passa a ser completamente redundante, não precisa de cá estar, dada a aprovação, e isto é... desculpem lá as palavras fortes, mas é mesmo assim, da linha C, hoje proposta pelo PSD e que foi viabilizada pelo PS, que diz basicamente que, o deputado só não pode intervir, a palavra é intervir, em qualquer uma das atividades requeridas em atos anteriormente desenvolvidas, no âmbito de sociedades civis e comerciais. Ou seja, um deputado que pertence a uma sociedade de advogados, e desculpem dar este exemplo, mas este é o exemplo mais importante, uma grande sociedade, desde que ele não intervenha diretamente num processo, pode perfeitamente, não tem problema nenhum. E, portanto, nós tornámos redundante uma boa proposta que o PS fez noutra sede e que estava aqui inscrita, nem sei porque é que continua aqui inscrita, eu até julgo saber, mas prefiro não dizer, É completamente redundante esta norma de agora da suspensão da cota, porque abriu-se completamente, ou seja, aquilo que se queria fechar um bocadinho, quer dizer assim, pá, um deputado, quando está deputado, não pode estar numa sociedade de advogados que estão a fazer, digamos assim, certo tipo de atividades. Não, não é criminosas, mas não pode estar a fazer projetos de lei para determinados... Para o seu próprio grupo parlamentar, por exemplo. Não pode, não deve. E, portanto, se for sócio de uma sociedade de advogados, deve suspender a cota. Deve, ou se dele, ou se quiser mudar de vida, cédia, se não quer mudar de vida, suspende. Bom, há muitas formas que os senhores deputados sabem melhor do que eu, porque eu não pertenço a nenhuma sociedade, nem sequer sou jurista. Bom, apenas para terminar, abriu-se aqui, de facto, e é pena, estava uma coisa equilibrada no outro diploma, e a proposta foi do Partido Socialista, e eu quero dar esse crédito ao Partido Socialista, estava uma coisa equilibrada, que era o novo número 8, aqui este o número 8 é perfeitamente redundante, não precisa de cá estar para nada. E pronto, mas é a vida, digamos assim, é a vida legislativa. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Delgado Balves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente à interpretação que fazemos da norma e a razão pela qual, obviamente, enfim, votámos no sentido em que votámos, é que, efetivamente, o diploma que estamos a analisar é lido em compaginação também com o diploma que votámos ontem e para o qual, aliás, ele remete expressamente na linha A. E, portanto, a matéria relativa à identificação da cota a partir da qual se ativa uma inibição de participação em procedimentos de contratação pública e, consequentemente, da possibilidade de representação de entidade pública, fica precavida e com todo o normativo que ontem aprovámos, o reforço de publicidade. Portanto, é o facto de um estar combinado com o outro que assegura, de forma muito clara, a situação das sociedades. Por outro lado, o que está em causa e é evidente e foi aprovada hoje por unanimidade, que é a norma que inibe, também de forma inovatória, a possibilidade de quem está a exercer funções como deputado, exercer o patrocínio judiciário, exercer funções como consultor ou emitir pareceres em qualquer foro, a favor ou contra o Estado ou contra quaisquer entes públicos, assegura mais uma vez aquilo que é a mudança, diria mesmo, mais transformadora e mais impactante desta alteração, que é a impossibilidade de um deputado entrar, de alguma maneira, ser representante de uma parte ou outra, no quadro de um litígio que envolva o Estado ou qualquer entidade pública. E a redação da linha C agora, o que nos parece ter sido a intenção, e por isso introduz um elemento de adequação à mesma, é efetivamente assegurar que não é através do manto de uma sociedade que indiretamente um deputado consegue contornar a proibição, mas obviamente isso não se repercute na atividade da sociedade que continua a desenvolver, ficando o próprio inibido de poder desenvolvê-la. À semelhança, aliás, do que votámos ontem. O que votámos ontem foi precisamente introduzir, e aqui surge também por remissão, que todos votámos também mais uma vez por unanimidade, a possibilidade quer da liquidação da cota, quer a possibilidade da suspensão, quer a possibilidade da terceira figura que agora a memória me atraiçou, mas a civil, a comercial e a da suspensão da cota, que também acautela a posição do próprio, se quiser fazer precisamente o que o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira agora dizia, que é, pronto, muito bem, liquido a cota, liquido a participação social, ou desonero-me, ou suspendo, ou da própria sociedade o fazer, porque havendo também, de forma equilibrada, que o efeito de proteção em torno das entidades públicas continua a ser alcançável. Portanto, parece-nos uma solução de razoável equilíbrio, tendo em conta não só o que já aprovámos ontem e que vigora por remissão, como também esta solução que clarifica algumas questões que já tínhamos discutido, aliás, no quadro dos trabalhos da Comissão, que até nós próprios tínhamos dado nota que nos pareciam já resultar da própria lei meramente interpretada, mas que agora fica esclarecida com a redação clarificadora e que mantém não só a inovação profunda introduzida ao nível da compatibilidade entre determinadas funções, excluindo a possibilidade de um deputado ser advogado representando ou litigando contra o Estado ou uma entidade pública e acautelando o regime que ontem aprovámos.
Obrigado, Sr. Deputado Álvaro Batista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para dizer, primeiro que faço minhas as palavras com o devido respeito do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, portanto entendemos que o regime que neste momento, deste artigo que foi aprovado, contribui claramente para que haja equilíbrios em todo o sistema. Quando nós apresentámos a proposta, o PSD o que pretende fundamentalmente é que haja um maior número possível de representantes da sociedade civil no Parlamento. Estudantes, aposentados, trabalhadores por conta de outrem, trabalhadores do Estado, mas também empresários e profissionais liberais. Porque entendemos que só com uma pluralidade de representantes do povo, digamos assim, no Parlamento, é que o debate, e com todas as perspectivas, é que o debate pode efetivamente ser feito de forma aprofundada e com todas as visões para que as boas decisões políticas possam beneficiar, sobretudo, as pessoas que lá estão fora. Agora, e ao mesmo tempo também queríamos o seguinte, é assegurar que o princípio constitucional de que o desempenho de funções públicas não deve prejudicar a vida profissional de quem vem desempenhar funções públicas. Ouvindo os senhores deputados, parece que fica a ideia que os advogados devem ser penalizados relativamente aos outros profissionais liberais. E nós entendemos que não. Tem que haver equilíbrio. Os advogados têm aqui um regime especialmente penalizador, mesmo com a aprovação que foi feita relativamente às outras classes profissionais. A proposta foi do PSD no sentido de tentar encontrar equilíbrios. E a ideia que eu queria aqui deixar é a seguinte. A ideia que eu queria deixar aqui é a seguinte. É que há sociedades de advogados grandes, como há sociedades de que se dedicam à saúde grandes, mas a grande maioria das sociedades de profissionais são sociedades médias e pequenas, em que o contributo do profissional é essencial à sobrevivência da própria sociedade durante o exercício do mandato. E, enquanto que um trabalhador por conta de outrem, ou um servidor do Estado, terminando o seu mandato, tem o posto de trabalho acessível, o profissional liberal, se a estrutura a que ele está ligado não sobreviver precisamente porque ele lá faz falta, ele, quando terminasse o exercício das suas funções públicas, não teria condições de regressar à sua atividade profissional e, nessa medida, seria penalizado. Sendo penalizado no regresso à sua atividade profissional, não se cumpriria o princípio constitucional. E, portanto, é neste equilíbrio que as propostas estão feitas. Na perspectiva, e hoje vivemos num mundo onde, felizmente, a comunicação social e as redes sociais conseguem aceder àquilo que é o desempenho de praticamente todos os titulares de cargos políticos. Nós deixamos perfeitamente claro nas propostas, e o sistema que fica aprovado é perfeitamente claro nesse sentido, de que um deputado nunca pode intervir em nenhuma circunstância, em nenhum processo em que o Estado tenha interesse. E nessa medida, portanto, aquilo que é preservar do interesse público, aliado às normas de transparência que já aprovámos aqui ontem, na nossa perspectiva, serve perfeitamente o interesse público e quem compare o regime que existia anteriormente, e eu pedi ao Sr. Deputado para verificar, o regime que existia anteriormente e aquele que vai ficar em vigor caso esta lei venha a ser aprovada em termos definitivos, há um salto imenso que não pode ser de forma alguma negligenciado. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Manuel Pereza.
Sr. Presidente, como certamente todos reconhecerão, a votação deste parágrafo 8º, perdão, deste número 8 do artigo 21, na proposta de alteração do PSD, foi rodeada a uma confusão, pelo menos para mim foi, e justamente pelos argumentos que foram aqui aduzidos, da desnecessidade deste artigo, tendo em conta as votações anteriores, a nossa intenção era abstermos. Comentávamos aqui agora mesmo que não terá ficado isso claro e, portanto, eu pedia que certificasse que realmente foi assim, para que não haja a menor das dúvidas, para ter a intenção do Bloco de Esquerda é abster-se neste número 8 da proposta do PSD.
Não altera, eu tomei a devida nota que o Bloco de Esquerda se abstém. Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, eu queria ter sinalizado o mesmo a seguir à votação, ter dito que nos abstínhamos por considerar que era desnecessário relativamente, tendo sido aprovada a proposta do PSD para a linha C.
Mas o Sr. Deputado António Carlos Monteiro avisou.
E, portanto, o voto foi de abstenção. Agora, em relação, se me é permitido, muito brevemente, de facto, aquilo que foi aprovado agora é completamente diferente do que constava do texto indiciário. Porque o texto indiciário criava um impedimento, não é? criavam um impedimento. E este não cria um impedimento. Ou seja, troca o impedimento pela remoção do impedimento ou pela não imposição do impedimento, tendo contrapartida a transparência da declaração que consta de outro diploma legal. E, portanto, não é efetivamente a mesma coisa. E, aliás, saúdo o Sr. Álvaro Batista porque disse exatamente ao que veio. E, portanto, e nesse sentido, e foi por isso que nós votámos contra a sua proposta.
Exato. Sr. Deputado António Carlos Monteiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, também por fazer uma declaração de voto. O CDS considera que é um erro avançar-se no sentido da exclusividade, de transformar os deputados em funcionários públicos ou partidários, ou só permitir que sejam deputados funcionários públicos ou partidários, e dentro desses funcionários públicos, como é evidente, estão os professores nas faculdades. Entendemos que o Parlamento deve estar aberto à sociedade civil, a todo tipo de profissões. Entendemos também que aquilo que tem sido apresentado como uma evolução no sentido de uma maior transparência, neste aspecto, corre o risco de ser especialmente penalizador para os advogados, sendo certo que há um ponto no qual o CDS tem, desde o início, sido muito claro quanto à sua posição. É que, no que diz respeito à matéria das sociedades, nós consideramos que os advogados têm a sua responsabilidade pessoal quando são titulares de cargos políticos e não podem confundir, não deve ser aceitável que confundam a sua posição enquanto titular do cargo político com a sua função de advogado. E por isso é que o CDS, desde o início também, é que foi sempre favorável a que ficassem impedidos os deputados, que também são advogados, de, em qualquer circunstância, litigarem contra o Estado e contra outros entes públicos, mas também, ao mesmo tempo, não poderiam ficar na dependência do Estado, sendo contratados pelo Estado ou por outros entes públicos. Porque o mandato de deputado se deve sobrepor a essa mesma ligação. Daí, a entender que se poderia estender este impedimento a toda a sociedade na qual ele eventualmente participe, é um erro. Tal como consideramos que a solução do número 8, tecnicamente, e por essa razão votámos contra, também nos parece que é tecnicamente errada. Nós não sabemos o que é uma suspensão de participação social que tem vindo a ser inventada, desculpem que vos diga a expressão, ao abrigo destas alterações. No Código das Sociedades Comerciais ela não existe. O que significa que estamos a abrir uma série de problemas para procurar acomodar esta mesma situação, quando o princípio em si é que está, no nosso entender, errado. Quando muito, admitiríamos que tivesse um sistema semelhante àquele que existia, porque ou existe antes da alteração que foi feita ontem, de que há um limite de participação social a partir do qual não é possível fazer a contratação com o Estado, porque se considera que tem um peso na sociedade relevante. Agora, não é essa a solução e, por isso mesmo, nós consideramos que, por essa mesma razão, não merecia a nossa aprovação o modelo de solução encontrado.
Obrigado, Sr. Deputado. Estão feitas as declarações. Vamos prosseguir. Temos agora o artigo 22, relativamente ao qual não há propostas novas de alteração, mas há o texto que resulta da votação indiciária. Está na página 34, para o artigo 22, dever de declaração da ausência de incompatibilidades e impedimentos. Podemos votar, senhores deputados, o artigo globalmente ou querem votar em separado os dois números? Artigo 22.
Sr. Deputado António Filipe.
Eu creio que nem que seja em redação final, é que isto assim, faz pouco sentido. Ou seja, há uma declaração e depois diz-se que é um campo autónomo da declaração única. Isto é incongruente. O número 1 e o número 2 devem ser compatibilizados, porventura, num único número, onde se dissesse que da declaração única consta um campo com, não é?
Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Eventualmente, tenderia a concordar, de facto, porque no fundo seria, era a primeira redação, no fundo seria qualquer coisa como os deputados declaram na Declaração Única de Rendimentos, Património e Interesses. Deve constar da Declaração Única de Património, Rendimentos e Interesses, deve constar declaração de inexistência de incompatibilidades ou impedimentos.
Da Declaração Única, referida no número anterior,
mas a ideia é tirar o... É tirar.
Senhores deputados, estamos sintonizados, a mesa proporá uma redação e nós no arranjo final... No, é uma questão de português...
Mas quanto ao sentido, estamos todos de acordo, que é três coisas... Há uma declaração de inexistência de incompatibilidades, ela é feita no âmbito da declaração única para ser única. É, mas que já é feito e, portanto, faz sentido que... Porque, no fundo, isto é que completa o objetivo da fusão para a declaração única, porque senão sobraria uma declaração de património, rendimento e interesses e ainda tinha que fazer uma declaração de inexistência de incompatibilidades. E, portanto, só se inserindo nessa é que se garante a fusão.
Sim, senhor. Senhores deputados, vamos votar o artigo e depois fecharemos na arrumação da redação final, fecharemos o melhor português para a matéria. Vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Vamos votar agora o texto que está na página 37 para o artigo... Me peço desculpa. Há primeiro uma proposta de eliminação para o número 3... do artigo 26, proposta que está na página 38, apresentada pelo PSD, e que tem que ver, salvo erro, com uma questão que já foi aqui debatida para clarificarmos, foi debatida há quando das votações indiciárias. O número 4, na prática, é aquele que se aplica. O número 3 parece que é ao contrário, parece que quem tem que vir buscar o registro de interesses é... a entidade para a transparência, quando a ideia é que a declaração única contenha tudo e a Assembleia que vai buscar à entidade da transparência o registro de interesses. Penso que o objetivo do PSD é esse. E, portanto, é evitar esta confusão. Para que se mantenha ao princípio da declaração única, o que tem que haver, como diz o número 4 e bem, é um acesso eletrónico em tempo real da Comissão Parlamentar à declaração única, para poder ir lá buscar o registro de interesses que a Assembleia depois publicita no seu site.
Então, este número 4, todos os números... Não temos um número 4 que o diga, então, com essa clareza?
Temos o número 4 do artigo 26.
Mas ele está a dizer ao contrário.
Não.
Ele está a dizer que a Comissão para a Transparência tem acesso eletrónico em tempo real à totalidade das declarações de rendimentos, património e interesses apresentados pelos deputados da Assembleia da República. Claro que tem, porque é entregue lá.
Não é. Esta comissão que estamos aqui a falar é a comissão que é proposta no artigo 27A, uma comissão parlamentar própria.
É o cansaço.
De resto,
razão.
Só podemos votar este número 4 depois de votarmos o artigo 27A,
tem razão.
Que é a criação desta comissão. Está certo? Bom, senhores deputados, então vamos votar primeiro a eliminação do número 3. Senhor deputado Paulo Trigo Pereira.
Uma coisa é dizer acesso eletrónico, outra coisa é dizer a questão da hiperligação para o respectivo site. São coisas diferentes.
Mas se há alguma proposta de clarificação da redação, de qualquer maneira, eu chamo a atenção que o número 4 só o podemos votar depois de votarmos o artigo 27A, que é o artigo que cria esta comissão especializada no Parlamento. Portanto, Sr. Deputado, se pudesse ir aí ensaiando uma redação, quando a gente chegar à votação deste número 4, para já vamos propor, a única coisa que vamos votar é a eliminação do número 3, porque o número 3 diz as coisas ao contrário. Diz que a entidade da transparência é que vem buscar à Assembleia o registro de interesses. E a ideia não é essa. A ideia é que o registro de interesses conste da declaração única e a Assembleia que tem que, através de uma ligação em tempo real, de uma hiperligação, ter acesso direto a essa parte permanentemente a essa parte das declarações dos deputados. Vamos então votar primeiro a eliminação número 3. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, ficou aprovado com o voto contrário do Bloco de Esquerda e do Sr. Deputado Independente e o voto favorável dos restantes Srs. Deputados. Sr. Deputado António Filipe, peço desculpa.
Sr. Presidente, eu queria dizer que votei a favor da eliminação do número 3, não concordo com o número 3 que cá estava, mas também não concordo com o que resulta do facto de ele ter sido eliminado.
Vamos, eu já percebi porque não concordo com a entidade da transparência, portanto é coerente, e não só, é coerente. Agora vamos votar, temos para votar, não temos mais propostas novas de alteração a este artigo, mas temos o texto da
Não, é que eu peço desculpa, porque eu estava a olhar para o número 3 do texto das votações iniciárias e não me dei conta de que estávamos a votar a proposta do PSD. O voto do Bloco de Esquerda na proposta do PSD é a favor.
A favor. Portanto, é só o voto contrário do Sr. Deputado Independente e voto favorável dos restantes senhores deputados. Fica aprovado na mesma, não altera o resultado. Vamos votar agora. Temos o número 1 e o número 2 do artigo 26, que está na página 37, que resulta das votações indiciárias. Número 1 e 2. Podemos votar em conjunto? Não. Então vamos votar o número 1. Número 1. Quem vota... Do artigo 26, que está na página 37 do guião. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, fica aprovado com o voto contrário do PCP, a abstenção do CDS-PP e o voto favorável dos restantes senhores deputados. Abstenção do CDS, certo? Então, voto contra do CDS e do PCP e voto favorável dos restantes senhores deputados não altera o sentido de voto. Número 2, da mesma página, número 2 do artigo 26. Quem vota contra? 37. É o que vem das estações indiciárias. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. O número 3 ficou prejudicado, porque já está eliminado. O número 4, eu acho que só se pode votar depois de aprovarmos o artigo 27A, que é o artigo que cria esta comissão, certo? Porque senão estamos a votar uma incumbência de uma comissão que ainda não existe. Voltaremos atrás quando votarmos o artigo 27A. Vamos agora votar relativamente ao artigo 27. Temos uma proposta de um novo número 4, apresentado pelo Sr. Deputado Independente, que está na página 40 do guião. O novo número 4. Podemos passar à votação? Vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, está rejeitado com o voto contrário do PSD, do PS e do PCP e o voto favorável dos restantes senhores deputados. É assim? CDS, estou a favor. Vamos agora... Ficou aprovado com a votação favorável do PSD, do PS e do PCP. Favorável. Voto contra. Foi rejeitado com o voto contra. Eu também acho que é inconstitucional. Mas... Essa. Não. É uma à parte.
Não, mas vamos entrar.
Não. Agora passamos.
Esta.
O resultado foi rejeitado com o voto contra do PSD, do PS e do PCP e o voto favorável dos restantes senhores deputados.
Ó, Sr. Presidente, eu vou aqui fazer uma declaração de voto.
Não, faça uma declaração de voto.
É. Quando está escrito não deverão, não pode ser inconstitucional. Nunca. É assim. Com os devido respeito pelos juristas, constitucionalistas, etc, etc. Esta gente muito importante, muito, muito sabedora, muito iluminada. Uma coisa é impor uma obrigação que pode violar um direito constitucional. Outra coisa é a expressão não deverão. Aliás, como nós nesta comissão abundantemente conversámos, há uma diferença entre o obrigatório e o facultativo, que pode ter vários adjetivos e um deles é este. E já agora, o que é que está em causa aqui? O que está em causa aqui tem exemplos concretos nesta legislatura e nesta, aliás, nesta sessão legislativa, de haver, agora vou pôr no um ou uma, até para deixar a coisa mais vaga, um ou uma deputada, um deputado ou uma deputada, que faz um parecer sobre um projeto de lei sobre o qual tem um conflito de interesses óbvio, que não o revela na sessão, e isto devia ser inadmissível. Isto devia ser inadmissível. Ou seja, da mesma maneira que fizemos hoje aqui, e o que eu fiz ontem, sempre que há conflitos de interesse, isso deve ser revelado, deve ser transparente. E um deputado aceitar ser relator de um parecer que é o único documento que vai acoplado a um projeto de lei a plenário, de uma comissão parlamentar, sem revelar que tem um conflito de interesse, acho isto inadmissível. E a palavra que está aqui é deverão, não deverão. Portanto, não é nenhuma obrigação, isto não é inconstitucional, e se eu pedir três pareceres aos três principais constitucionalistas portugueses, que infelizmente não estão nesta Assembleia da República, na minha modesta opinião, não vai dar nenhuma inconstitucionalidade. Bom, era só para dizer isto.
Obrigado, Sr. Deputado. Vamos passar à votação na página 39, que consta das votações indiciárias, a nova redação do número 1 do artigo 27. Podemos... Página 39. Sim, sim. Página 39. É o artigo 27, página 39 do guião, resulta do texto indiciário, não é, é uma alteração que vem do texto indiciário, relativamente à qual não houve nenhuma proposta nova e, portanto, temos que votar o texto indiciário. Número 1 do artigo 27, página 39, vem da redação das votações indiciárias. É uma alteração ao atual artigo 27 em vigor. Vamos votar, senhores deputados. Podemos votar? Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Com a abstenção do PCP, ficou aprovado. Voto favorável dos restantes senhores deputados. Vamos agora votar.
Sr. Deputado António Filipe. O seguinte, a abstenção tem que ver com o seguinte, porque, efetivamente, não nos parece que viesse mal ao mundo que essa declaração de interesse particular pudesse sempre ser explicitada, porque ninguém tem presente, imagino que as pessoas não tenham presente o que consta da declaração, e sempre que há um debate não vão ver a declaração de quem intervém, e portanto não nos parecia mal que, mesmo que constasse do respectivo registro, que a pessoa que intervenha num assunto em que tenha interesse particular, que o pudesse explicitar publicamente.
Sim, senhor deputado, obrigado. Vamos passar agora à votação na mesma página, da redação das alíneas A e B. Vamos estar primeiro à linha A, para não haver aqui pedidos de separação, para não perdermos tempo. À linha A, com as alterações que vêm das votações indiciárias, que estão na mesma página 39, alineado o número 2. Vamos votar. Sr. Deputado, na mesma página em que acabámos de votar o número 1, ainda o texto que vem das votações indiciárias. Vamos votar à linha A, o número 2. Quem vota contra... Quem se abstém, fica aprovado com o voto contrário do Bloco de Esquerda e do Sr. Deputado Independente e o voto favorável dos restantes senhores deputados. Vamos agora votar à linha B, que vem imediatamente a seguir, na mesma página do guião, do número 2 do artigo 27. Quem vota contra, quem se abstém, ficou aprovado com a mesma votação. Voto contrário do Bloco de Esquerda e do Sr. Deputado Independente, Paulo Trigo Pereira. Vamos agora passar para o artigo 27A, relativamente ao qual não há propostas novas, mas é um texto que vem das votações indiciárias. E este sim é o texto que cria uma nova comissão permanente na Assembleia da República e que está na página 41 do guião. Pergunto aos senhores deputados, uma vez que isto não há propostas novas, é o texto resultante das votações indiciárias, podemos votar em conjunto ou se querem votar separado? Do número 1.
E depois dos números 4 e 10.
Mais alguém pede alguma separação?
Por pontos.
Por pontos. Sim, senhor. Então vamos votar por pontos, votando primeiro a linha do número 1, votando primeiro em separado a linha J. Vamos votar primeiro a linha J, depois votamos o resto do artigo. O resto do número. Vamos votar a linha J, que é um pedido para votar em separado. Não é assim? Sr. Deputado José Manuel Pereira.
Ver se esclarece aqui uma coisa. No final desta linha J está dito que é mediante determinação do Presidente da Assembleia da República e a minha pergunta é se não deve ser determinação da Assembleia da República. Com franqueza, na leitura que fiz, pareceu-me que seria, mas...
Não, o texto que vem da votação judiciária é
bem
assim.
Bem sei, mas não estaria... Mas está certo? Eu sei que veio da votação judiciária, mas a minha pergunta é...
Ó, Sr. Deputado, é que é assim. Diga. Se for do Presidente da Assembleia da República, é um despacho do Presidente para a Comissão. Se for da Assembleia da República, tem que ser uma votação no plenário. Portanto, é diferente. Não é a mesma coisa. Portanto, ou é feita uma proposta nesse sentido, ou então eu só vou votar aquilo que já vem da votação judiciária. Pronto. Então vamos votar a linha J, que está no alto da página 42, do número 1 do artigo 27A, que vem das votações indiciárias. É uma redação que vem das votações indiciárias. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Ficou aprovado com o voto contrário do CDS e do PCP e o voto favorável dos restantes senhores deputados. Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, queria fazer uma breve declaração de voto para dizer que esta disposição vai contrariar uma tradição que é tão antiga como a nossa democracia, que é o de que em cada legislatura a Assembleia da República determina quantas são e quais são as comissões permanentes existentes. E, portanto, haver uma imposição legal de autonomização de uma comissão parlamentar é algo que é estranho à forma como a Assembleia tem vindo a funcionar ao longo da sua existência. Por outro lado... Ah, mas não votamos já o artigo todo? Então, ao Sr. Presidente, peço já a palavra para quando concluirmos a votação de todo o artigo.
Bom, vamos então votar agora, votada a linha J, vamos votar as outras propostas de redação para o número 1 e que constam da mesma página 41 e da 42 já não, porque a linha J, era a única a linha J e já foi votada. Portanto, vamos votar as restantes redações para o número 1 do artigo 27A, que vêm das redações indiciárias que estão na página 41 do guião.
Incluindo o proémio? Sim.
Com certeza. Mas quer votar em separado o proémio e a linha C?
Não é preciso.
É que a linha C é só um O, Sr. Presidente.
Não quero a linha C.
Então, pronto, não vamos perder tempo. Vamos só ao proémio. Quem vota contra... Quem se abstém, estou contra, quem se abstém, ficou aprovado com o voto favorável do PSD e do PS e o voto contrário dos restantes senhores deputados. Vamos agora votar a alteração pequenina que está na linha C, na mesma página de redação da linha C do número 1 do artigo 27A. Quem vota contra, quem se abstém, foi também aprovado com o voto favorável do PSD e do PS, a abstenção do senhor deputado independente, e o voto contrário dos restantes senhores deputados. Vamos agora votar o número 2 deste artigo 27A, que está na página seguinte, na página 42 do guião. Número 2. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com o voto favorável do PSD e do PS e o voto contrário dos restantes senhores deputados. Vamos votar o número 3.
Qual foi o resultado desta votação?
Foi aprovado com o voto PS e PSD, voto contrário dos restantes senhores deputados. Número 3, que está na mesma página deste artigo 27A, posso votar em conjunto as alíneas todas? Vamos votar. Quem vota contra, podemos votar o resto do artigo todo? Não. Número 3, quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado com a mesma votação do anterior, o Bloco de Esquerda voltou a votar contra, certo, Sr. Deputado? Com o voto contrário do Bloco de Esquerda, CDS, PP, PCP e Sr. Deputado Independente, e voto favorável dos restantes senhores deputados. Vamos votar agora o número 4, na mesma página, do artigo 27A. Quem vota contra? Quem se abstém? Agora só houve voto contra do bloco do CDS-PP, ficou aprovado com o voto favorável dos restantes senhores deputados. Número 5, do artigo 27A, na mesma página, quem vota contra, quem se abstém, ficou aprovado com o voto contrário do CDS-PP e do seu deputado independente, com a abstenção do PCP e o voto favorável dos restantes senhores deputados. Agora, o número 6, que está na página seguinte, o número 6, que está na página 43 do guião, para o artigo 27A, vamos votar o número 6, quem vota contra, quem se abstém, ficou aprovado, com o voto favorável do PSD e do PS, voto contrário do Bloco de Esquerda do CDS e do PCP, e não percebi como é que votou o Sr. Deputado Independente. E a abstenção do Sr. Deputado Independente. Ficou aprovado. Agora, o número 7, o último número deste artigo 27A, quem vota contra, quem se abstém, a mesma votação. Portanto, aprovado com o voto favorável do PSD e do PS, abstenção do Sr. Deputado Independente e voto contrário dos restantes senhores deputados. Vamos agora votar o número 4, que passará a número 3, do artigo 26, que está na página 37 do guião, e que diz respeito exatamente a esta comissão que acabamos, cuja criação acabámos de votar. Vamos votar, e aparece como número 4 no final da página 37. Podemos votar, senhores deputados?
É o número que...
Aparece como número 4. Passará a número 3 na redação final, mas aparece como número 4 no guião. Vamos votar, senhores deputados? E há a tal alteração que o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira referiu, de linguagem relativamente ao acesso eletrónico em tempo real. O que se pretende aqui, e que fique claro depois para a redação, é que esta comissão do Parlamento tem que ter uma hiperligação, tem que ter um acesso direto, permanente, à declaração única dos deputados que está depositada junto da outra entidade. É isto que se pretende. Vamos votar. Quem vota contra... Quem se abstém, ficou aprovado com o voto contrário do CDS, do Bloco de Esquerda do CDS e do PCP, e o voto favorável dos restantes senhores deputados. Vamos agora passar para o artigo...
Voto, então.
Faça favor, então, para completar a sua declaração de voto.
Presidente, para dizer o seguinte, que discordamos de que se ponha termo aqui, ou se cria aqui um abscesso, numa prática que é de que, no início de cada legislatura, a Assembleia da República determina quais são as comissões parlamentares permanentes existentes. Aliás, tem havido situações em que há legislaturas em que há uma variação quanto ao elenco das comissões parlamentares competentes que são criadas. Já houve Comissão de Agricultura, agora há a Comissão de Agricultura, houve legislaturas em que não houve, estava integrada na Economia, portanto já houve soluções diversas. Já houve Comissão de Ética, agora é uma subcomissão, já foi uma comissão, já houve uma Comissão de Regimento e Mandatos, deixou de existir. Portanto, cada legislatura define quais são as comissões parlamentares existentes. Agora, na próxima legislatura, a Assembleia fica condicionada a que nessa escolha das comissões permanentes há uma que já está criada por via legal, o que não parece adequado. Cada legislatura deveria poder definir qual é a comissão competente nesta matéria, se é uma comissão ou se é uma subcomissão como acontece hoje. Mas ainda se prevê aqui a criação dentro da comissão que ela tenha a obrigação de criar um comitê. Eu não tenho nada contra a utilização do termo comité, embora creio que é uma desvalorização dessa figura do comité, transformar uma subcomissão em comité. De facto, o que é que está é uma subcomissão. Na terminologia parlamentar que eu conheço desde sempre, isto que é que está é uma subcomissão. Portanto, não vejo razão nenhuma, a não ser por uma questão de solenidade que se lhe queira chamar comité. Mas isso é ao menos. De facto, a questão fundamental aqui é que não vemos razão para que seja criada uma comissão parlamentar específica por lei, limitando assim a autodeterminação de cada legislatura relativamente à fixação das comissões eventuais, das comissões permanentes, digo.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Lacão.
Obrigado, Sr. Presidente. Também a título de declaração de voto e iniciando pela questão da permanência desta comissão. Eu gostava de chamar a atenção que na norma já em vigor no Estatuto dos Deputados se fala da comissão parlamentar competente para apreciar as questões relativas à aplicação do Estatuto dos Deputados. E, portanto, e em plenitude as seguintes atribuições para fora. E, portanto, a previsão de uma comissão parlamentar competente que exerce em plenitude um conjunto vasto de funções agora reforçadas, dá, a meu ver, plena justificação, e a quem votou favoravelmente a norma, naturalmente, uma plena justificação a que se lhe dê uma relevância legal em termos de a considerar uma comissão permanente. E, sobretudo, porque o reforço das atribuições que nela agora se consagraram são, a nosso ver, de grande alcance. Porque, doravante, para além de atribuições para a verificação da regularidade procedimental, enfim, das matérias relativas a deputados, há uma capacidade acrescida de avaliar condutas em vista da prática de infrações que mereçam uma consequência e uma consequência que pode ter até, como aqui se prevê, natureza sancionatória. O facto de permitirmos isto cria à Assembleia da República uma muito maior exigência de credibilidade e de autoridade para autorregular os seus procedimentos e, com isso, não facilitar que entidades exteriores procurem regular os procedimentos de um órgão de soberania como a Assembleia da República. Nesse sentido, permito-me dizer que este pode ser um dos maiores contributos para a adequada separação de águas e evitarmos, nomeadamente, problemas como os da jurisdicionalização da política ou a invasão também no domínio relativamente oposto a este, da politização da justiça. A cada um a sua própria área de responsabilidade, a sua própria área de autoridade. E isto permite igualmente que seja esta novas disposições a permitir e a garantir que a interação relativamente aos elementos que sejam solicitados à Assembleia seja apreciado por esta Comissão. É da maior importância, se levarmos em linha de conta, coisa que alguns parecem não querer levar, que hoje quem exerce essas competências são os serviços administrativos da Assembleia da República. Tomando opções sobre matérias que são da esfera dos deputados, muitas vezes na própria ausência integral de conhecimento dos próprios deputados que essas decisões estão a ser tomadas. Aquilo que aqui se faz é chamar à responsabilidade própria de quem deve ter, tanto a competência para decidir, como igualmente a responsabilidade pelo efeito das decisões que tomar neste conjunto de domínios. E como a hora vai adiantada, Sr. Presidente, é tudo.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira.
Bem, vou tentar ser breve, dado o adiantado a hora. O que nós acabámos de aprovar, com o meu voto contra, a primeira parte do argumento subscrevo o que o deputado António Filipe disse, ou seja, não é necessário ultrapassar aquilo que é a prática parlamentar, que é, no início, definir quais são as comissões que funcionam e dar já uma relevância a isto. Mas a questão interessante que devia ser colocada era esta. É que há bocadinho foi dito aqui pelo deputado Álvaro Batista, bom, vamos dar aqui um avanço, um pequeno avanço. Mas em relação a isto não é um pequeno avanço, é um passo gigante. Ou seja, nós temos uma subcomissão de ética dentro da primeira comissão que convinha ver e fazer a avaliação de tudo o que esta comissão fez nesta legislatura. Eu agora não quero resultados, relatórios, atividade, não é? E, portanto, em função do passado, da avaliação desse passado, será que se justifica passarmos de uma subcomissão para uma comissão obrigatória? Portanto, esta é a primeira grande objeção. E a minha segunda grande objeção é o processo. Qual é o processo que foi aprovado aqui? É muito simples. Dentro desta comissão há um comitê de ética. É a ele que cabe, portanto, os deputados de primeira,
porque vai passar a haver deputados de primeira e de segunda. Os de primeira são os que estão no Comitê de Ética, cuja formulação da composição é, aliás, muito abstrata. Ou seja, diz que deve garantir a adequada representatividade parlamentar. Pergunto eu, será que todos os grupos parlamentares têm que estar presentes? Será? Será que quando houver um deputado, digamos, de um partido, como hoje existe, será presente ou não? Se não estiverem, veja o que isto significa. Porque, obviamente, não pode para a adequada representação parlamentar. Significa que este deputado vai ser sancionado a partir de uma sanção que começa no Comitê de Ética, é proposta à Comissão, é aprovada na Comissão, eventualmente, e é mandada para o par que tenha apenas a função de a concretizar. Ponto 5. É comunicado ao Presidente da Assembleia da República para efeitos da sua concretização. Portanto, estamos a criar aqui um mecanismo, não é? Um mecanismo de sanção que pode levar ao corte da remuneração e do salário do deputado. Portanto, as sanções podem ser corte no salário, proibição de ir a missões internacionais, etc, etc, etc. Estamos a dar este poder a uma comissão em que nem sequer todos, nada garante que todos os grupos parlamentares lá tenham que estar presentes. Um grupo parlamentar com dois, o PEF, por exemplo, usando o exemplo de hoje, ou o PAN, não estaria certamente nesta comissão, como não está representado nestas pequenas comissões. E, portanto, meus amigos, bom, é o que é, é a vida. PS e PSD concordaram nisto e aprovou-se. E, na opinião do deputado Jorge Lacão, eminente constitucionalista da nossa praça, muito bem.
Obrigado, Sr. Obrigado, Sr. Deputado. Vamos prosseguir esta... Ah, peço desculpa. Sr. Deputado Vânia Dias da Silva.
Sr. Presidente, muito obrigada por uma brevíssima declaração de voto para dizer o seguinte. A Comissão, que agora acaba de instituir o Bloco Central, padece para o CDS de três problemas e que ditaram por isso mesmo o nosso voto contrário. Em primeiro lugar, como já aqui foi dito hoje, a sedimentação em lei de uma comissão é uma prática inovadora e é para nós uma má prática e, portanto, entendemos que não devia ter sido acolhida. Em segundo lugar, enfim, o senhor deputado António Filipe gosta do nome, nós detestamos o nome é péssimo e deixa... Bem sei. E deixa, por acaso é feio, é muito feio, porque tudo o que é comitê é nós faz-nos confusão. E, portanto, o nome também não augura nada de bom. Para além disso, as competências que foram cometidas agora a esta comissão, a este comitê, extravasam muito daquilo que poderia eventualmente ser razoável e por isso mesmo o CDS entendeu que não poderia compactuar com a criação deste comitê. De onde, e para concluir, Sr. Presidente, dizer que criar uma comissão de polícias ou de juízes, se quiserem, dos seus pares, é para o CDS um erro crasso, ainda por cima com o detalhe, que é um detalhe muitíssimo importante, desta coisa da composição adequada à representatividade parlamentar. Sabemos nós lá o que é que isso quer dizer, vamos lá ver em que é que isso vai resultar. E, portanto, o CDS não podia de todo votar a favor e tem pena que isto não tenha sido tratado de uma forma menos impositiva. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Sr. Deputado António Filipe, uma segunda declaração
porque,
de voto.
Não, é porque é muito relevante, eu não o referi, mas quer dizer que tenho as mais sérias dúvidas de que as alíneas D e E do número 3 sejam conformes à Constituição. Ou seja, permitir que haja um comitê de ética que impede os deputados de ter acesso a informações confidenciais ou classificadas que outros deputados tenham, compensação disciplinar, ou que proíba os deputados de integrar representações ou missões da Assembleia para as quais tenham sido eleitos, eu creio que isto é uma grosseira violação dos direitos constitucionais dos deputados. E eu creio que é...
Então, afinal, não são dúvidas.
Que é muito grave. Quando nós, sabe, o deputado sabe que quando os juristas dizem que têm muitas dúvidas, isso quer dizer, na prática, nem morto.
Obrigado, Sr. Deputado. Vamos agora prosseguir, vamos entrar no artigo 2º deste diploma, que é o aditamento de novos artigos, ao Estatuto dos Deputados. Até agora tivemos a percorrer as alterações aos artigos do Estatuto dos Deputados da legislação atualmente em vigor. Agora temos um aditamento para um artigo 21A, para o qual há uma proposta do PSD, mas antes disso, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves pede a palavra.
Sim, Sr. Presidente, eu penso é só que esta rearrumação pode ter consequências que cumpriria ter presentes. Na forma como ele foi construído nas votações iniciárias, a ideia subjacente é de que qualquer verificação de uma incompatibilidade ou impedimento determina a notificação ao deputado para pôr termo à situação. E depois, as consequências para as incompatibilidades vêm no número 2 e determina a perda de mandato. E as consequências para os impedimentos vêm no número 3 e determina então este regime de advertência e suspensão e obrigatoriedade de reposição das quantias, etc. Ao juntar os dois num só, na prática gera uma dificuldade, porque efetivamente só a incompatibilidade e a sua persistência é que pode determinar a perda de mandato. O impedimento é a ocorrência de uma situação que, não sendo totalmente incompatível, leva a um ato pontual ou a existência temporalmente limitada e não simultânea em permanência que não deve levar à perda de mandato. E, portanto, queríamos dar esta nota para eventualmente o proponente querendo retirar ou reponderar. E, de qualquer forma, caso assim não seja, votaremos contra porque, de facto, estraga a arquitetura do regime. A não ser que a intenção seja outra e pedimos, por essa razão, um esclarecimento.
Sr. Deputado, eu vou dar a palavra ao proponente, mas com a devida vénia. Eu parece-me que o que está na votação indiciária, no número 2 e no número 3, é incompatível.
Não. O número 2 é para incompatibilidades e o número 3 é para impedimentos. Porque ele refere a persistência da infração ao disposto nos números 4, 5 e 6, que são só sobre impedimentos. E não sobre incompatibilidades. Porque eles agora ficaram devidamente arrumados, um no 20 e o outro no 21.
Sim, mas o número 1 fala nas duas coisas, senhores.
Não fala das duas coisas, para outra finalidade, que é para haver a notificação, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, mas é que...
É procedimental.
Mas é que o número 2 remete para o número 1.
O número 1 do artigo 8º. Para a perda do mandato.
Não. Cumprido o disposto no número anterior.
Exatamente, Sr. Presidente. O número 1 é comum a ambos, incompatibilidades e impedimentos, e determina que qualquer sanção que venha a ocorrer tem prévia notificação da comissão que o apura, que notifica ao deputado a incompatibilidade ou impedimento. O número 2 é para as situações de incompatibilidade, com as consequências jurídicas aí previstas. O número 3 é para as consequências jurídicas do impedimento, da violação do impedimento e as consequências jurídicas aí previstas. Portanto, ele está arrumado, pensado nesta dicotomia, porque também fizemos a arrumação nas gavetas certas de algo que estava antes disperso entre o 20 e o 21 e agora ficou tudo certinho. No 20 incompatibilidades, no 21 impedimentos.
Sr. Deputado Álvaro Batista.
Sr. Presidente, nós, portanto, fizemos esta proposta de redação tendo por base o conjunto das nossas alterações e, em concreto, nós fizemos a proposta relativamente à linha F do número 1 do artigo 8º, que foi aprovada por unanimidade, por sinal, de acordo com as minhas notas, que pode existir uma situação de perda de mandato relativamente aos deputados que, depois de notificados para o efeito, não façam cessar quer situações de impedimento, quer situações de incompatibilidade.
Mas isso, então, Sr. Presidente, o Sr. Deputado Álvaro Batista tem toda a razão, só que, nesse caso, é por, enfim... É, foi na leitura do artigo 8º F, quando a fizemos, e a inclusão aí dos impedimentos suscita um problema, mesmo de constitucionalidade, porque a Constituição apenas admite a perda de mandato em situações de incompatibilidade e incapacidade, não de impedimentos. E já agora, se me permite, dar aqui a palavra ao Sr. Deputado Jorge Lacão.
Sr. Deputado Jorge Lacão.
É exatamente para procurar ajudar a clarificar o ponto. Porque nós não podemos, por via legal, criar mecanismos drásticos que impliquem a impossibilidade de continuar o exercício do mandato para além daquilo que a Constituição admite. E a Constituição diz que perdem o mandato os deputados que venham a ser feridos por alguma das incapacidades ou incompatibilidades previstas na lei, mas não para os impedimentos. Portanto, a figura dos impedimentos não dá lugar, com base constitucional, a fazer cessar o mandato. E, portanto, temos que criar aqui uma sanção diferenciada que não a viola esta disposição constitucional, porque nós não temos habilitação constitucional para fazer perder o mandato por razões de impedimentos.
Eu não, só se é para fazer uma proposta, porque se é para... para entrar no debate, eu peço que não. Sr. Deputado Álvaro Batista, a questão que está colocada pelo Partido Socialista é a sugestão de retirada da proposta, na prática, e votação do texto indiciário. Porque, no fundo, a proposta do PSD era uma nova redação para o artigo que vem da votação indiciária. Portanto, mantém o pedido de votação da proposta ou retira? É tão simples como isso. Se retirar, votamos a indiciária. Se não retirar, votamos esta. Se ela não for aprovada, votamos a indiciária.
O PSD retira a sua proposta.
Pronto, então vamos...
Relativamente ao artigo 21A.
Então vamos votar o texto que vem da votação indiciária para o artigo 21A. Podemos votar em conjunto, certo, senhores deputados? Vamos votar. Quem vota contra? Então vamos votar primeiro o número 1. Vamos votar o número 1. Quem vota contra? Quem se abstém? O número 1 é aprovado por unanimidade. Vamos votar o número 2. Quem vota contra? Quem se abstém? O número 2 é votado por unanimidade. Vamos votar o número 3. Quem vota contra? Quem se abstém? O número 3 tem o voto contrário do PCP, mas é aprovado com o voto favorável. Há algum pedido, o Sr. Deputado Álvaro Batista? Sr. Deputado, é só mais um pequeno esforço, estamos quase a terminar. O PCP votou a favor, não votou contra o número 3. Em que número? Portanto, não altera, é aprovado o número 3, o número 1 e 2 por unanimidade, o número 3 com o voto de abstenção do PSD e o voto favorável a todos os senhores deputados. Pergunto apenas aos senhores deputados, para não termos que voltar a isso, face àquilo que foi a chamada atenção a propósito deste artigo e que aparentemente recolheu a concordância geral, peço a vossa atenção para a votação que foi feita relativa, na página 8 do guião, relativamente à linha F do artigo 8º, numa proposta do PSD, a linha F, que foi votada e aprovada, dizia: não façam cessar qualquer situação de impedimento ou incompatibilidade. Pareceu-me da conversa, do debate que aqui tivemos há pouco, que o impedimento não poderia aqui estar, só a incompatibilidade. Pergunto aos senhores deputados se querem retificar a vossa votação para evitarmos avocações depois a plenário, como é evidente. Sr. Deputado António Carlos Monteiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não quero complicar mais as coisas, mas o argumento constitucional que foi invocado é igualmente válido para a linha E. E, portanto, com toda a franqueza, de perda de mandato. E esse argumento, cadê? Ainda não me resolveram a questão.
Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Obrigado, Sr. Presidente. Fundamentalmente, o que diz respeito à identificação das causas de perda de mandato, há muito que estão várias identificadas para lá do que vem do texto constitucional, nomeadamente na Lei de Responsabilidade dos Crimes Titulares de Cargos Políticos e na própria legislação hoje em vigor sobre declarações de património. No entanto, o que estamos aqui a discutir é uma coisa diferente. É um comando constitucional específico que, perante a matéria das incompatibilidades e impedimentos, apenas identifica as incompatibilidades como sendo suscetíveis de gerar uma perda de mandato. E porquê, precisamente? Porque aí há uma situação de incompatibilidade... Vai ao âmago da noção de incompatibilidade, que é duas funções simultaneamente insuscetíveis de ser exercidas em simultâneo, enquanto que na situação de impedimento, o que temos é um ato pontual que inibe a prática de um ato, mas que não traduz o efeito de uma incompatibilidade. Daí a Constituição, a este respeito, aludir só a incapacidades e incompatibilidades. Portanto, parece-me que não há problema com a linha E, que, aliás, historicamente, em vigor, em termos similares, em legislação variedíssima, outras causas de perda de mandato decorrentes da lei, até por força do artigo 117 da Constituição, que remete a fixação deste regime para o que a lei determinar, já a linha F parece, ter este problema.
Eu mantenho a minha questão, eu acho que não vale a pena discutir muito. Se não quer, é votar. Se querem manter a situação de impedimento na linha F como perda de mandato, porque se não a aceitaram para o 21A, faz pouco sentido que a aceitem no... É só isso. Independentemente dos outros problemas. Os outros problemas são outros problemas. Este é que está aqui colocado e que resulta da votação que acabámos de fazer para o 21A. E, portanto... Se querem, pergunto se querem retirar, querem rever o texto da LNF. Sr. Deputado Álvaro Batista e depois Sr. Deputado Jorge Lacão.
Sr. Presidente, penso que será mais fácil resolver a situação através da alteração da proposta do PSD, retirando o de impedimento ou, e passando a, fazer, e, portanto, passando a redação à seguinte, não façam cessar qualquer situação de incompatibilidade constante para ser emitido.
Pronto, o PSD faz uma proposta formal de retificação da sua proposta. Faça isso, vamos votar.
Presidente, eu peço imensa desculpa. Eu sei que eu quero chegar ao fim. Também...
Sr. Deputado Jorge Lacão. O PSD fez uma proposta de retirada na linha F de impedimento ou, e ficando, não façam cessar qualquer situação... de impedimento, de, peço desculpa, situação de incompatibilidade constante para ser emitido, tal. Portanto, é esta a proposta. Temos que a votar para retificar o texto anterior. Podemos votar, Srs. Deputados? Vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, estamos a votar apenas a retirada, ficou aprovada a retirada, o resto mantém-se como estava. Portanto, a redação ficou, não façam, da linha F do número 8, ficou, não façam cessar qualquer situação de incompatibilidade constante por aí fora. Sr. Deputado Jorge Lacão.
Certo. Sr. Presidente, a questão levantada pelo deputado António Carlos Monteiro tem que ser também ponderada por nós, porque relativamente ao incumprimento culposo das obrigações declarativas definidas na lei, já previmos um conjunto de sanções de natureza penal, de natureza fiscal... e têm o procedimento próprio nessa sede. Criar aqui, mais uma vez, um fator de perda de mandato por incumprimento de obrigações declarativas nesta adiantado da hora é acrescentar uma nova consequência sancionatória a todas aquelas que já pusemos, não é?
Oh, Sr. Deputado, eu faço lembrar que se aplicar, se houver um incumprimento culposo, haverá uma condenação. Face à legislação que já aprovámos, haverá uma condenação com prisão. Se houver prisão, não. Haverá perda de mandato, quanto mais não seja por falta.
Não, também, mas isso é uma consequência indireta. Isto,
a não ser essa que alguém considere justificado.
Nunca sabe.
É para um facto que não lhe é imputável.
Não, a redação do Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira é que talvez fosse. Era impeditivo.
Qual é o artigo que estavas a mostrar aqui? Já não pensa. O número do artigo?
17.2.
Não
está aí nada.
É? Ah, não está aí nada.
Sr. Presidente, eu levanto a objeção à linha E. Está resolvida, está. Está. Porque esta solução permite sempre o recurso para o Tribunal Constitucional, é o que está previsto e já faz parte das competências da Lei Orgânica do Tribunal Constitucional.
Sr. Deputado, se ninguém coloca a objeção, podemos seguir. Mais à frente.
Mais atrás?
Mais atrás.
É mais à frente da reunião, se não tivermos mais a história da reunião.
Sr. Deputado, vamos agora passar para o número 3, o artigo 3º, que é a norma revogatória, que está na página 46. Já fizemos as alterações ao texto em vigor, já fizemos o aditamento, que é o artigo 21A que acabámos de votar, e agora temos a norma revogatória desta iniciativa legislativa. Depois ainda haverá um artigo 4º sobre republicação e um artigo 5º sobre, ou sobre entrada em vigor, um artigo 5º sobre republicação. Vamos à norma revogatória que consta do texto das votações indiciárias e que não teve nenhuma proposta nova de alteração. Está na página 46, a norma revogatória que vem das votações indiciárias. Vamos votá-la. Quem vota contra, quem se abstém, fica aprovada por unanimidade. Temos agora o artigo 4º, que é proposto pelo PSD, na prática é um novo artigo 4º, porque da votação indiciária só havia o artigo 4º, era o da republicação. O PSD depois passa a republicação para o artigo 5º. Portanto, na prática é a entrada do novo artigo sobre a entrada em vigor, deixando claro que a entrada em vigor é no primeiro dia da próxima legislatura.
Posso?
Sr. Deputado Jorge Lacão.
Sr. Presidente, eu sei que o meu argumento agora vai ser um bocadinho de terror, mas enfim, desculpar-me-ão. A circunstância estranha de prazos poderia levar a que o atraso da publicação desta lei tivesse como consequência que ela viesse a ser aprovada já no quadro da próxima legislatura. O que quer dizer que só entraria em vigor na outra a seguir. E, portanto, o melhor é pôr aqui 14ª legislatura. Se é que é 14ª, à próxima.
Não é? Eu tenho uma proposta diferente. Eu tenho uma proposta. Senhores deputados. Eu tenho uma proposta diferente que me parece, com toda a franqueza, os seus deputados dirão, mais prudente. E que tem que ver com o seguinte, eu proponho que a gente não vote isto agora, uma vez que haverá extensão, por uma razão muito simples. A entrada em vigor deste diploma, pelo menos na parte relativa às obrigações declarativas, terá que ficar, e à hiperligação com a entidade da transparência, terá que ficar dependente da entrada em vigor da outra, que só se prevê, quase de certeza, para o dia 1 de janeiro, quanto mais não seja pela lei travão. Assim sendo, para que no início da próxima legislatura não haja um vazio relativamente à entrega e à publicitação de declarações de interesse da parte dos deputados que vierem a ser eleitos, há que preparar uma norma transitória que mantenha em vigor o regime até à entrada em vigor, o regime pelo menos relativamente ao registro de interesses, até à entrada em vigor da nova entidade da transparência e com tudo aquilo que ela implicará. Isso não podemos fazer agora aqui em 5 minutos, ainda por cima penso que estamos todos suficientemente cansados para isso. Portanto, não é uma norma substantiva, é uma norma de aplicação no tempo do regime. E, portanto, eu propunha que não a votássemos agora, sendo certo que temos a certeza que temos que o fazer e temos que o fazer antes de enviar para a dar plano para a votação, para que o texto de substituição que suba a plenário para a votação final global esteja completo com a norma transitória que se impõe. Concordam, Srs. Deputados? Se concordam, vamos só votar a republicação. A proposta que aqui há, que já vinha das votações indiciárias, depois ver se há a numeração do artigo, que é a republicação e que resolve o problema dos A's, dos artigos A's. Havendo uma republicação, o problema
não
fica resolvido.
Não necessariamente. Não,
não necessariamente. Nós não veremos depois. Mas a republicação na íntegra, eu parece-me com
eu
as alterações substantivas, com as alterações substantivas que aqui estavam, era sempre aconselhável. Se é que não era já obrigatório pela lei formulário, porque eu não sei qual é o número da alteração.
É desde logo que a lei orgânica.
É, mas pronto.
Ah, não é não, esta não é.
Vamos votar a republicação, não o é, artigo não. da republicação. Quem vota contra, quem se abstém, fica aprovado por unanimidade. Senhores deputados, chegámos ao fim.
Senhor Presidente, eu tinha... não chegámos que eu tenho a questão atrás. É.
Não, chegámos ao fim das votações relativamente ao Estatuto dos Deputados. Fica pendente, para que fique claro entre nós, a votação de uma norma de entrada em vigor e do regime transitório até lá, ou até eventualmente posterior à entrada em vigor de parte do diploma, por causa das questões, da implicação das outras normas que, entretanto, foram aprovadas. Portanto, não se trata de nada de inovatório, trata-se apenas de criar um regime transitório que adeque e que evite qualquer vazio legislativo por causa das outras normas que, entretanto, foram aprovadas. E encontraremos a melhor solução, seguramente. Proponho também, que estava no guião para as votações de hoje, como se recordam, vindos da reunião de ontem, temos ainda para votar o modelo único que irá em anexo ao texto do chamado anteprojeto, que votámos ontem na íntegra. Mas o anexo, que é o modelo único, e que terá que traduzir fielmente tudo aquilo que está no articulado, é um bocadinho como aos mapas do orçamento, como ontem referi, não foi possível aos serviços durante o dia de hoje, até por causa da preparação do guião para isto, preparar o anexo. Sendo certo que o anexo não tem nada de... terá que fielmente reproduzir tudo aquilo que está, as obrigações que decorrem do articulado. Eu proponho também que isso, não vale a pena, havendo amanhã a votação em plenário da extensão do funcionamento desta comissão, podíamos trabalhar esses aspectos, a norma transitória, a norma revogatória também, agradecendo o contributo que já foi feito pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, não sei se foi distribuído a todos, mas se não foi, eu distribuirei, que também é preciso fazer no outro diploma, onde temos, não é tão simples como isso, porque temos que salvaguardar cautelarmente as obrigações declarativas que impendem sobre os titulares de cargos políticos dos órgãos do Governo Regional, que já existe na lei atualmente em vigor, e que pode-se colocar dúvida de constitucionalidade que possa ser aprovada autonomamente pela Assembleia. Essa dúvida desaparece se a gente não a revogar. Ou, pelo menos, veremos como é que isso se pode fazer. Portanto, são estes aspectos que estão pendentes, e a sugestão que eu fazia era que eles pudessem ser vistos numa reunião da mesa e coordenadores que marcaríamos para a semana, assim seja amanhã aprovada a extensão dos trabalhos desta Comissão, e depois de estabilizarmos os textos e essas matérias, como nós vamos ter que fazer uma reunião do plenário da Comissão para aprovar o relatório ATAS, aproveitaremos essa reunião para votar estas, digamos, pendências que ficam, quer do anteprojeto, quer do Estatuto dos Deputados. Se não houver oposição, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Sim, mas ainda é a matéria das votações que realizámos por causa de uma questão também...
Não, mas eu pedi então só primeiro para arrumar esta proposta que eu fiz.
De acordo.
Quanto a esta proposta, não há nenhuma oposição. Então, assim farei e marcarei a reunião assim que os textos estejam todos prontos, porque é óbvio que só podemos confirmar os textos, os artigozinhos em falta, depois de os textos limpos serem distribuídos a todos os senhores deputados. Temos que verificar a correção das redações que decorrem desta maratona, destes últimos dias, para que os textos, depois que sejam enviados para a votação final global, sejam fiéis àquilo que foi a votação que aqui teve lugar. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ainda antes de fecharmos as votações, e queria só dar nota disso, precisamente por causa de harmonizações e um problema similar àquilo que detectámos agora, face à, no fundo, coerência entre normas, e regressando ao artigo 21, aqui fazendo a revisitação das normas aprovadas, há uma remissão que é operada na proposta aprovada pelo PSD relativa à aplicabilidade do regime de liquidação de cota, exoneração de sócio ou suspensão da participação social, que, efetivamente... Lhe falta o pressuposto inicial.
O número 8.
Ou seja, lido o número 8, ele é para assegurar o cumprimento do disposto no número 6. Mas, na realidade, ele, a razão de ser no diploma que ontem aprovámos, é para os casos em que há uma inibição da detenção da titularidade da participação social, que não é aquilo para o que se está a remeter. Portanto, parece-me que este número 8, para fazer sentido, tem que ter a norma idêntica à que temos no outro regime, que tem que ser introduzida, e tem que se dizer que o deputado não pode deter mais 10% ao capital social superior a 50 mil euros nas sociedades que desenvolvam as atividades referidas na linha linha B, ou seja, a representação do Estado, etc., de forma a que isto faça, que seja coerente. Porque ele, no fundo, é uma remissão que não esteja para lá de algo. Ou melhor, o proémio que devia para lá remeter não tem incita esta proibição de detenção de mais de 10% do capital social ou capital social superior a 50 mil euros das sociedades que desenvolvam as atividades referidas na linha B, leia-se as de litigância a favor, portanto, prestar serviços e exercer funções como consultor, emitir pareceres ou exercer o patrocínio judiciário nos processos em qualquer foro, a favor ou contra o Estado, ou quaisquer outros entes públicos. Ele resolve, quanto à linha A, porque isso inibe a contratação de um deputado para representar qualquer entidade pública, não resolve o problema inverso, de estar a litigar contra o Estado ou uma entidade pública, para o qual é necessário introduzir este elemento. E, portanto, mas isto é especificamente a matéria dos advogados do patrocínio judiciário está proibido. Não, mas isso está resolvido no outro diploma, não neste, porque aqui não há uma proibição.
Senhores deputados, eu acho, à primeira vista, parece-me que aquilo que está a dizer o senhor deputado Pedro Delgado Alves faz sentido, mas dado adiantado a hora, não vamos, eu acho que não é prudente estarmos a votar qualquer alteração sobre o joelho. E, portanto, fiquem assente entre nós, uma vez que, como acabou de ser explicado, aquilo que disse o senhor deputado Pedro Delgado Alves, no fundo também não é nenhuma inovação, é uma decorrência necessária, que nós verificaremos se de facto é necessária, como também temos que verificar as revogações que são necessárias, uma decorrência necessária daquilo que aprovámos. E, portanto, também é uma pendência que fica para essa reunião. O que nessa reunião não faríamos era propostas novas. Faremos, porque é a nossa obrigação, antes de enviar para plenário, que todas as implicações daquilo que foi aprovado, que sejam necessárias para clarificar o regime, terão que constar do regime. Poderá haver, inclusive, também outras clarificações de redação, desde que não deturpem, porque tudo aquilo que eventualmente altera não tem que ser ou por avocação, ou, se quisermos evitar a avocação, por uma votação, uma proposta concreta que seja votada pelo plenário desta Comissão. Portanto, isso, quanto a mim, não podemos fugir desse. Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, é mais um reparo, que é o seguinte, acrescentando àquilo que já foi dito, da necessidade de haver alguns aspectos de compatibilização. Como se sabe, está em curso um trabalho de reflexão determinado para a Conferência de Líderes e que tem um grupo de trabalho coordenado pelo Sr. Vice-Presidente Jorge Lacão, que pode implicar, e que certamente implicará, com uma inclusão de normas no Estatuto dos Deputados. Portanto, também há que ter isso.
Quanto a isso, Sr. Deputado, posso acrescentar, já tinha falado com o Vice-Presidente Jorge Lacão, já abordei esse assunto na conversa que tinha tido com o Presidente da Assembleia da República ontem, que dei conta aos Srs. Deputados relativamente à extensão dos trabalhos da Comissão. O Sr. Presidente falou-me nisso. E pareceu-me que a intenção do Presidente é, como o Presidente de resto já tinha verbalizado penso que em entrevistas dada à comunicação social, a intenção do Presidente é que toda esta legislação possa estar votada no Parlamento antes do 25 de Abril, eventualmente a outra também. Se for possível conciliar a outra com a aprovação desta, se for possível conciliar esses timings, era o ideal para se evitar mexer duas vezes no Estatuto dos Deputados, como é evidente. Não sendo garantido, nós avançaremos antes do final do mês de Abril, portanto antes do 25 de Abril, com esta, porque da nossa parte não precisamos, seguramente, esperar mais um mês. Mas tentaremos conciliar em articulação com o Presidente da Assembleia, que é quem está a coordenar todo o trabalho que está a ser feito pela Conferência de Líderes, pelo Grupo de Trabalho do Vice-Presidente Jorge Lacão sobre esta matéria. Já tinha falado com o Vice-Presidente Jorge Lacão, que me tinha dado também a perspectiva de que ainda não tem a certeza sobre o timing exato em que pode estar concluído aquele outro trabalho. Aguardaremos com alguma serenidade, se for possível, evitaremos mexer duas vezes sucessivamente no Estatuto dos Deputados, mas se não for, também cá estaremos para fazer avançar o processo. Obrigado, Srs. Deputados. Boa noite. E eu convocarei depois, em tempo útil, assim que os documentos estejam prontos, a reunião para a semana.